vereador Hamilton Filho, vereador Lizê Zé Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Glei Martins. Concordo o suficiente, senhor presidente.
Concordo o suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai-os o oprimido, o infeliz, da mão dos opressores, arrancai-os. Eu disse, ó juízes, vós sois deuses, sois filhos, todos vós, do Deus, do Altíssimo, Deus Altíssimo. E, contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Salmo 81, palavra do Senhor.
Para o início do nosso pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura sintética da ata anterior.
Síntese da 74ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de novembro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lizê José Borges, secretariado por Hamilton Filho, o Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleb Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. A vereadora Dina Amélia Rabelo, o vereador Pastor Vilmar Silvestre, faltaram com causa justificada. Os demais vereadores encontravam-se presentes. Pequeno expediente, o senhor secretário fez a leitura da síntese da ata do dia anterior, que foi retificada. A ata completa foi retificada e colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas leituras de correspondências e um projeto que foi encaminhado às comissões. Requerimentos foram enviados à diretoria legislativa. Fizeram uso da palavra os vereadores. No pequeno expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Jean Carlos e Sargento Alberto e Gleime Martins. Na ordem do dia, 3 vetos foram colocados em apreciação. 2 deles foram mantidos com alguns votos contrários. E 1 veto foi solicitado vista pelo vereador Miguel Marrula. Em razão do que dispõe o regimento interno dessa Casa de Leis, no que se refere à votação de matérias e acolhida a questão de ordem da nova vereadora Miriam Garcia, adotando assim o artigo 125, as matérias da ordem do dia ficarão sobrestadas até a apreciação do plenário. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 11, e assim foi encerrada a presente sessão.
Obrigado, vereador. Prossiga com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões, bem como dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Não havendo leitura de projetos nem correspondências, passo à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicita à Secretaria do Meio Ambiente retirada de entulhos no campo do Jardim Progresso. Requerimento do vereador Gleimo Martins, na verdade uma moção de aplauso à Igreja Assembleia de Deus da Jaiara, coordenada pelo pastor Israel Osmundo de Miranda, pelo projeto Mesada, Movimento Evangelístico e Social da Assembleia de Deus. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à CMTT, solicitando... instalação de lombofaixa ou botoeira na Avenida Fernando Costa, próximo à Loja Real Cordeiro, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Gleim Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Avenida Nair Xavier, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Gleim Martins, solicitando à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, poda de árvore na Rua Niterói, Bom Sucesso. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando retirada... Desculpa. Encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando equipe para retirada de lixo e entulho na área de esporte e lazer, no residencial São Vicente, bairro São Vicente. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando estudo para canalização de água pluvial na rua João Batista Mendonça, bairro Vila São Vicente. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando canalização de águas pluviais na rua Adolfo Mendes, bairro São Vicente. Requerimento do vereador Eber Mamed, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua P51, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando implantação, estudos a fim de construir lombofaixa na Avenida Senador José Lourenço Dias, centro, em frente ao educandário Dom Pedro. E anexo um requerimento da escola. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Para o início do nosso da concessão da palavra no pequeno expediente, eu gostaria de lembrar os nobres vereadores, hoje nós temos 12 projetos na ordem do dia, então, sem pretender também cercear a palavra dos vereadores, aqueles que não puderem adiar o seu discurso, a sua apresentação em plenário para a próxima semana, que o façam de modo parcimonioso, usando estritamente o tempo disponível para essa finalidade. E no pequeno expediente, concedo a palavra inicialmente ao vereador que não está no recinto no momento. E, então, dessa forma, encerramos o pequeno expediente, iniciamos o grande expediente e concedemos a palavra ao vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do presidente, Lizeia José Borges, população que acompanha essa sessão da Câmara, imprensa que cobre essa sessão através da TV e do rádio. Senhor presidente, quero aqui usar esse grande expediente nessa quarta-feira para repercutir alguns fatos que aconteceram no final de semana relativo a boatos, né, através das redes sociais, conversas às vezes distorcidas com relação a mudanças na Secretaria de Educação. Então foram, eu creio que todos os vereadores aqui devem ter recebido telefonema ou devem ter recebido alguma mensagem de professores apavorados, a palavra é essa, professores apavorados com relação a notícias não verdadeiras de corte de gratificação, que iam ser cortada a gratificação dos professores, perda de titularidade, também com relação ao fim do cargo de coordenador geral nas escolas, a corte de professores no CIMEIS. Então foram diversas conversas, diversos assuntos que foram repercutidos aí, através de telefonemas, através das redes sociais, trazendo um pânico na cabeça dos professores e dos pais, né, da rede municipal de ensino. E nós fomos averiguar, inclusive eu encontrei com a secretária Virgínia, lá no Prefeitura dos Bairros, lá no Residencial das Flores, na Vila Norte, na região do Recanto do Sol, e conversei com ela, ela me tranquilizou e falou: vereador, não tem nada disso, né? Isso não é verdade. Eu falei: professora, vamos marcar uma reunião, vamos esclarecer para a população, para os professores, o que é que tem de verdade, porque realmente aconteceram reuniões, algumas coisas realmente têm um fundinho de verdade, foram ventiladas, mas nós precisamos saber o que é verídico e o que não é. Até porque a conversa que se tem é que tinha sido enviado para a Câmara Municipal projetos já sugerindo essas mudanças. E as pessoas que me procuraram, eu falei: não existe na Câmara nenhum projeto relativo a essas questões. Então, para minha felicidade, a secretária professora Virgínia, ela marcou uma reunião com todos os coordenadores, com todos os gestores das escolas municipais, com o sindicato dos professores. Eu estive lá presente, a professora Geli, o sargento Pereira Júnior, nós estivemos presentes nessa reunião, e lá foi esclarecido alguns pontos, né? Os gestores puderam falar, a secretária falou, inclusive estava lá presente o secretário de Recursos Humanos, o Rodolfo Valentino, que inclusive foi alguém muito massacrado nessas conversas, dizendo que ele era o cabeça, que ele era o que estava encabeçando esses cortes e essa perda de conquistas da Secretaria Municipal de Educação. E ele, de uma maneira muito honrosa, se fez presente na reunião, prestou os esclarecimentos. No início ali teve até alguma rispidez no recebimento do secretário Rodolfo ali na reunião, mas a partir do momento que ele começou a falar e começou a explicar, a reunião realmente ela foi esclarecedora. E eu quero aqui usar essa palavra, porque mesmo depois da reunião, eu continuei sendo procurado pelas pessoas que ainda continuam com dúvidas, ainda continuam confusas, ainda continuam afirmando que vai ser cortado o cargo de coordenador geral, que vai ser cortada a gratificação dos professores, que vai cortar professores no CIMEIS, que vai tirar a titularidade. Então eu quero aqui trazer uma tranquilidade, dizendo que isso não é verdade. Então o que é que tem de verdade nisso? Existem conversas. O sindicato administrativo, ele tem requerido para eles, para os administradores, esse cargo de coordenador geral. Hoje, o coordenador geral das escolas, ele tem que ser um pedagogo, um professor. Ele que ocupa o cargo de coordenador geral. Só que o sindicato dos administrativos, dos administradores, eles estão requerendo para eles. E eles conversaram isso sim na prefeitura. Conversaram com o prefeito, conversaram com a secretária, Virgínia, conversaram com o Rodolfo, e eles estão requerendo. E eles ouviram. E eles acharam os argumentos dele, desse sindicato, válido. E algo que tem que ser ponderado. Agora, o sindicato dos professores, eles têm que contra-argumentar. Por que que precisa se manter o cargo de coordenador geral com os professores, com alguém com formação pedagógica? Então, essa conversa existe, mas não existe projeto na Câmara. Não tem nada na Câmara ainda e não tem nada decidido. Existem conversas, debates, discussões, colocando isso à mesa. Com relação à gratificação, não existe corte de gratificação. O que existe é que, a partir de um determinado momento, vai se cortar a gratificação daqueles professores faltosos. Aqueles que faltarem, eles vão ter naquele mês a gratificação cortada. E é algo que até os gestores lá na reunião acharam salutar, porque às vezes há muita ausência de professor em sala de aula e eles não perdem essa gratificação referente à regência. Então, isso é algo sim que tem sido colocado à mesa e que pode vir a acontecer, que é o corte da gratificação para aqueles professores faltosos naquele mês que eles faltarem. Então, isso realmente tem sido colocado à mesa. Então, senhor presidente, é isso que alguém pediu. Alguém, eu vou conceder, vereador Vespa. Então, essas questões têm que ser colocadas. Agora, o que eu quero aqui sugerir, senhor presidente, é acatar uma sugestão da presidente do Sindicato dos Professores. Nós aprovamos aqui, no meio do ano passado, o Plano Municipal de Educação, vale por 10 anos. E dentro desse Plano Municipal de Educação, diz que no primeiro ano dele, de vigência dele, é preciso revisar o Estatuto do Magistério. E qual é a sugestão da presidente do sindicato, a professora Márcia? É que essas mudanças, elas sejam discutidas no ano que vem, no período da revisão do Estatuto do Magistério. Que isso não seja discutido agora. Até porque qualquer projeto que foi enviado para a Câmara a partir de agora, dessa complexidade, não vai ter prazo para a gente discutir isso aqui. Como tem que ser discutido? Então eu acato a sugestão e eu quero sugerir para o prefeito, para o Rodolfo, para a secretária Virgínia, para os nobres pares refletirem sobre isso, que qualquer revisão que acontecer relativa a essas questões do coordenador geral, a questão da gratificação, que seja junto com a revisão. Chegou aqui a professora Geli, que é presidente da Comissão de Educação. Então, eu estou sugerindo aqui, professora Geli, que acatando a sugestão da professora Márcia, presidente do Sindicato dos Professores, que essas discussões ou alterações que vierem a surgir venham quando da revisão do Estatuto do Magistério, que vai acontecer no ano que vem, para trazer uma tranquilidade e um maior prazo para a discussão, porque tudo que envolve educação mexe muito com a população, com os professores e com nós, vereadores, e com o prefeito, porque nós levamos essa administração e essa Câmara, leva muito a sério a educação. Concedeu uma parte ao vereador Vespa, depois ao vereador Jacques.
Obrigado, nobre colega. Foi muito bom, Vossa Excelência, trazer esse assunto em pauta. Como Vossa Excelência bem disse, eu passei o final de semana todo respondendo essas questões nos meios de comunicação virtual. E eu nem tenho muita intimidade, mas nós temos que optar pela justiça. Como Vossa Excelência bem disse, o secretário Rodolfo estava sendo muito criticado. E como eu respondi para aquelas pessoas que estavam me enviando essas mensagens, o Rodolfo simplesmente ele é o secretário do RH. Isso aí não é prerrogativa dele, mesmo se fosse verdade, dele é abaixar salário ou esse tipo de coisa. Ele toma conta de todos os funcionários da prefeitura. Então, Vossa Excelência foi muito feliz em fazer esse esclarecimento e o que eu respondi para aquelas pessoas também, é o que Vossa Excelência está dizendo. Eles têm que se organizar e pensar também numa alternativa, porque logicamente que nós sabemos que a prefeitura está passando por reformas e logicamente que se vier alguma proposta, alguma questão de mudança, para não ficar uma coisa vaga, eles têm que ter uma contrapartida já preparada para a gente ver como nós vamos atuar aqui. Agora o que eu respondi para todos eles é que não tem nada aqui nessa Câmara, não tem como a gente posicionar ou dar uma resposta se a gente não tem conhecimento de nada, não tem projeto nenhum aqui nessa casa de leis. Então, o importante é que fique claro que isso aí não é prerrogativa do Rodolfo. Em questão de aumentar ou de baixar salário, isso aí é prerrogativa do prefeito com o secretário de finanças. Então, é o Rodolfo da Modelo, ele é simplesmente um funcionário como nós. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Jacques, tem um minuto.
Obrigado, vereador. Verdade, o que a gente observa muito é uma falta de sincronia, uma falta de entendimento, talvez até entre os próprios sindicatos. As demandas, por isso que ter dois sindicatos numa classe só cria esses problemas. Mas é bom que os professores, coordenadores, de forma geral, saibam que a Câmara Municipal sempre esteve ao lado da educação. E é salutar que a direção da educação, juntamente com a administração municipal, resolvam os seus problemas. Não joga essa bomba na mão da Câmara, não. Resolvam lá. Resolvam os seus problemas. Aí tudo é vereador que é culpado? Não. Fiquei sabendo, vereador foi hostilizado na reunião, às vezes, Às vezes, fiquei sabendo que vereadora foi vaiada. Isso é falta de respeito. Por uma questão que não pode acontecer. Eu acho que é importante que eles resolvam primeiro os seus problemas para que a Câmara, caso ache conveniente, ela faça a votação conveniente também. Mas desde que esteja em primeiro lugar a educação e a cidade de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Jacques. Para concluir, senhor presidente, então o que está de verdade? Essa conversa com relação ao sindicato administrativo e sindicato dos professores com relação à coordenação geral, cargo de coordenação geral. E também com relação à gratificação perda quando houver professores faltosos. Mas com relação à perda de titularidade, não existe nada de conversa com relação a isso. Isso é uma conquista dos professores e não tem nenhuma margem com relação a essa questão. E também corte de professores no CIMEIS. É alguma coisa descabida, não tem nem lógica citar sobre isso. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eu gostaria, ordem, novamente, só um instante, vereador, questão de ordem, vou conceder porque é até obrigação nossa. Mas, de qualquer forma, gostaria, obrigado, mais uma vez, agora que com a sala mais cheia, solicitar aos novos vereadores, nós temos 12 projetos para serem avaliados, que usem o tempo de forma parcimoniosa, se não puder economizar no tempo do uso da palavra, que o faça estritamente dentro do período destinado a essa finalidade. Questão de ordem, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente, hoje, infelizmente, ontem nós faleceu o doutor Camilo Barbosa das Neves, nosso delegado.
Mas é questão de ordem, apresentado. Questão de ordem?
Questão de ordem, senhor. Calma, deixa eu te explicar, mas você não deixou falar, depois vocês questionam. Primeiramente, porque a pauta está trancada e nós não podemos fazer uma moção de pesares ao nosso delegado aposentado, que muito contribuiu por Anápolis. Através do prefeito João Gomes e do seu líder nessa casa, nós damos as nossas condolências nesse dia tão triste para a cidade de Anápolis, a perca do nosso ex-delegado Camilo Barbosa das Neves, e hoje pastor, que está sendo velado lá na Vila Góes. A gente queria deixar aqui essa mensagem, por a pauta, vereadores, por a pauta estar trancada, não podemos fazer a moção de pesar. Então, a gente é muito bem lembrado. E esse momento triste, às vezes não podemos levar as coisas ao pé da letra, vereadores, colegas. Obrigado a todos.
Com a palavra, vereador.
Uma questão de ordem aqui, baseado no que disse o vereador Paulo de Lima. Nós temos aqui algumas moções de pesar também que foram lidas ontem, com relação também a falecimento. E tem essa do doutor Camilo. Eu sugiro que um requerimento que constar com 6 ou mais assinaturas de moção já seja deliberado o ofício e encaminhado, senhor presidente.
As moções já têm essa particularidade que elas têm que vir aqui com assinatura de pelo menos 1/3. Né? Então, podem ser encaminhadas sem problema nenhum, que já consta com a assinatura de todos, ou se não de todos, normalmente é a assinatura de todos os presentes. Dando continuidade ao grande expediente, com a palavra o vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, nobres pares, toda a imprensa que acompanha essa sessão, e todos aqueles que nos escutam e nos assistem nessa manhã, nosso bom dia. Senhor presidente, eu quero aqui falar sobre um projeto que estava na CCJ ontem, que é o projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a adesão ao programa PEMAG-AB, que é o Programa de Qualidade da Atenção Básica na Saúde. E esse programa, ele visa fazer um acompanhamento, uma aferição da qualidade do atendimento básico na saúde municipal, e aqueles servidores, aqueles órgãos
que atingirem as metas estabelecidas, atingirem as pontuações estabelecidas, esses órgãos terão direito a uma gratificação anual aos servidores da saúde básica que compõem aquele órgão. E ontem tivemos a felicidade de ser o relator desse projeto da CCJ, ele foi aprovado pelos membros, ele foi encaminhado à Comissão do Trabalho do Servidor Público, que é capitaneado pelo vereador Jean Carlos. Houve uma reunião ontem, ainda não sei com o que foi deliberado, mas eu quero aqui pedir aos senhores e senhoras vereadores que possam fazer uma análise séria desse projeto, possam realmente debruçar esse projeto e poder deliberá-lo, para tão logo que a pauta nossa seja destrancada e esse projeto possa ser deliberado nessa casa, visto que é um projeto muito importante, principalmente os servidores credenciados do nosso município, eles não têm direito ao 13º salário, já que a forma de contratação deles prevê apenas 12 parcelas anuais de remuneração, e a gente acha justo que recebam, na verdade, uma gratificação natalina, e esse abono de 33% do salário, um terço dos vencimentos, de certa forma, compensar essa ausência, ou não compensar, mas minorar essa ausência do 13º salário. Então, quero pedir aos senhores vereadores que possam fazer um acompanhamento dessa matéria, possam fazer uma deliberação célere, porque dezembro está aí, nós já estamos já, na verdade, quase na metade de novembro, teremos que aprovar esse projeto ainda no mês de novembro, para que possa fazer adesão no Ministério da Saúde a esse programa, de tal forma propiciar condições a pagar o abono previsto no projeto PEMAG-AB ao servidor da saúde municipal. Quem tem direito a esse benefício? São os servidores do PSF, de todos os PSFs da cidade de Anápolis, os servidores do NASF, que é o Núcleo de Atendimento à Saúde Básica Familiar, os servidores do CEL, que é aquele da odontologia. Então, realmente, é aquele pessoal que faz mesmo, que faz acontecer a saúde básica no município de Anápolis, é o pessoal que realmente faz a saúde acontecer nos bairros, em todas as regiões da nossa cidade. Então, eu quero pedir para os senhores que sejam sensíveis à apreciação desse projeto, para dar uma tramitação célere nele, para que a gente possa, presidente, colocar na pauta, tão logo a pauta seja estrancada pela apreciação dos vetos, porque eu acho que é um projeto muito importante, muito relevante aos servidores da saúde municipal. A gente sabe que a gente elogia tanto que, na verdade, o secretário Luiz da Saúde, que apesar de ter muitas falhas ainda, ter muitas questões a serem avançadas, é uma saúde que melhorou muito nos últimos anos, mas a gente elogiar aqui o secretário Luiz é importante, mas quem faz acontecer essa melhoria da qualidade do atendimento não é ele. Ele faz a gestão, mas quem operacionaliza são os enfermeiros, os odontólogos, os médicos, os técnicos de enfermagem, os técnicos de laboratórios, auxiliares odontológicos. Na verdade, ele dá o direcionamento a esse pessoal que executa. Então, na verdade, nós temos que valorizar eles, porque realmente é o pessoal que é os profissionais que fazem acontecer a saúde de Anápolis. Então, eu quero aqui pedir essa sensibilidade, senhoras e senhores, para que a gente possa deliberar esse projeto. Ele foi distribuído ontem na Comissão do Trabalho e Servidor Público. O vereador relator, não sei se está aqui no plenário agora, mas caso esteja, eu faço um apelo para que ele faça a devolução desse projeto o mais breve possível, porque tem que tramitar ainda na Comissão de Saúde e na Comissão de Finanças e Orçamento. Então, na próxima semana, terá uma reunião da Comissão de Finanças. Eu queria que a gente estivesse na pauta da Comissão de Finanças na próxima semana que vem. Então, eu quero fazer esse apelo, fazer esse pedido, porque é um projeto simples, é um projeto que tem vários artigos, mas é um projeto que prevê, de forma clara e sucinta, a concessão de um abono de 33% aos servidores da saúde básica do município de Anápolis. Então, faço esse apelo, quem ser o vereador relator possa devolver da forma mais breve possível para a gente contemplar esses servidores. É isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E lembrando também que esse é um recurso federal, não terá ônus para o município. E nós precisamos dessa lei para poder encaminhar isso e para poder fazer jus a esse benefício, a esses prestimosos servidores. Com a palavra também no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisandro Zé Boy, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores, canal 5, canal Anápolis, da NET, aos internautas que nos acompanham através da web, através do nosso site, com apoio técnico da nossa diretoria de comunicações e também da Jangada Produções. Eu quero fazer uso da tribuna nessa manhã, senhor presidente, para abordar um assunto que é recorrente em todo o país, e Anápolis não é diferente. E também, em repúdio às declarações dadas ao ministro de Transportes, nos veículos de comunicação, tratando as transportadoras e os motoristas do Brasil como marginais. É assim que eu entendi a fala do ministro. Para iniciar, eu quero hipotecar aqui o meu irrestrito apoio ao movimento grevista dos caminhoneiros. Essa gente, presidente, vive uma situação de risco a todo instante, vereador Jerry. Assaltos, sequestros, vereador Eli. Riscos com acidente nas estradas. Péssimas, diga-se passagem, as estradas. O risco iminente de ter seus filhos envolvidos com drogas devido à sua ausência na busca do sustento da sua família. O não acompanhamento no processo de crescimento dos seus filhos. É uma perca muito grande que esses profissionais têm durante a vida, em dedicação, não só à sua família, mas o sustento da família brasileira como de forma geral, vereador Jerry. E tudo isso que eles fazem, eu estou vendo aí, está sendo tudo em vão, tudo sem valor nenhum, tudo não está valendo nada. Porque eles estão enxugando gelo. Aquilo que eles ganham em um frete, eles gastam quase que em dobro com o combustível, com a manutenção desses caminhões. Caminhões, às vezes, precisam retificar os motores duas vezes ao ano. Os caras estão sofrendo. Não sou caminhoneiro, não tenho caminhoneiro na minha família, mas reconheço o belo trabalho e a importância do caminhoneiro no Brasil. Se esses caminhoneiros resolverem parar, vereador Ali, dada a importância que eles são para o Brasil, ele é eminentemente dependente do transporte rodoviário. Por mais que se invista nos outros meios de transporte, o transporte rodoviário ainda é o transporte mais eficaz e que traz mais resultados positivos para a nação brasileira. Portanto, tem que fazer manifestação, se não tem outra forma de lutar pelos seus direitos, senão pela manifestação. Ela tem que ser uma manifestação ordeira, pacífica, sem violência, claro que tem que ser, mas tem que existir. Se tem que parar a rodovia, que pare a rodovia. Sem atrapalhar, por exemplo, as crianças que estão nos ônibus, os transportes de pessoas, as ambulâncias. Mas o transporte tem que ser parado para enxergarem a importância do transporte. A importância do caminhoneiro no Brasil. Vereador Eli, o governo federal está querendo transferir para os caminhoneiros e para o povo brasileiro as suas desgraças. Querendo transferir os problemas da Petrobras para os caminhoneiros, para a população brasileira, para as pessoas do bem. E os caminhoneiros estão sendo os mais prejudicados, vereador Pedro Mariano. Por que que antes de tomar decisões dessa natureza, de subir o combustível de uma forma exorbitante, vamos fazer um incentivo para o transporte? O transporte é que alimenta a família do povo brasileiro. A parte do vereador Cleio Martins.
Obrigado, vereador Jackson. Parabéns por trazer esse tema. Nós vemos os caminhoneiros dessa forma que você está dizendo. Eu tenho 3 irmãos que é caminhoneiro, vive. Eu tenho visto isso na minha família, meus irmãos. E agora um problema mais agravante. Eles, aqueles que já pagaram o IPVA, vai ter que pagar mais agora. Outro roubo, outra situação que está revoltante também, o pessoal do estado de Goiás. Quantos caminhoneiros não tem no estado de Goiás? Quantos caminhoneiros não tem aqui em Anápolis? Quantas pessoas vai ter que pagar seu IPVA agora na sequência? Até março, tem que pagar final 8, final 9, tem que pagar novamente. Então, mais um motivo para eles continuar com essa manifestação. Eu vejo diversos fazendeiros na mídia doando carne, doando situações para que eles possam manter e continuar essa greve. Parabéns pela sua.
Obrigado. Faz o seguinte, vereador Eli, que eles sentem
em uma boleia de um caminhão e saiam aí por esse país afora para verem o quanto essa gente sofre. Por esse motivo é que eu apoio, estou com eles e acho que eles estão corretos na luta pelos seus direitos. Por que é que o governo não assume efetivamente seus erros? Assuma seus erros. As suas escolhas. E ele mesmo pague por esses erros. Que corte na sua carne. E não no povo brasileiro. E não dos profissionais sérios do Brasil. Que carregam o Brasil nas costas. Para que massacrar essa gente? Para que mais tanto sofrimento? Se fala tanto em reformas, vereador Valdair. Nenhuma reforma alcançará seu objetivo se não houver uma reforma tributária e mudanças em sua distribuição, na sua tributação, na sua distribuição de rendas, em investimentos para o transporte, em investimentos nas rodovias, em investimentos na busca de mais petróleo para o Brasil. Não investimentos para roubar o petróleo do Brasil. Para roubar o dinheiro do petróleo do Brasil. E aí, quem paga é quem trabalha? Quem paga é quem vai para as estradas? Quem paga é quem doa a sua vida e praticamente perde a sua família para ajudar o povo brasileiro, para abastecer os armários e a vida do povo brasileiro? Tem que pagar o pato. Compra um caminhão, vereador Jerry. Vai para a estrada, pega um frete e o senhor vai ver que o custo-benefício daquilo não vale nada. O que o cara ganha, praticamente, não paga nada das suas despesas. Associado às estradas ruins, associado a todos os desmandos feitos pelo governo federal, pedágios e mais pedágios. O vereador lembrou muito bem. Então,
uma parte,
na vereador. Verdade, uma parte, vereador Valdair.
Obrigado, vereador, pela parte. Bom, primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse assunto ao debate aqui. É de suma importância o que está acontecendo no Brasil nesse momento por parte dos caminhoneiros. Eles realmente transportam o país de norte a sul, de leste a oeste. Eles são responsáveis pelo abastecimento no nosso Brasil todo, praticamente. Então, o que nós percebemos, além dos desmandos do governo federal, é imputando a esses motoristas, a esses transportadores, multas absurdas, porque não se pode, ou como é que pode alguém pagar uma multa de R$ 9.000, né, por estar defendendo os seus direitos, na verdade. O PT, que sempre defendeu a questão das greves, das paralisações, está indo contramão à história que eles defenderam. Né? E o que nós estamos querendo aqui dizer é que também eu sou favorável para que esse país realmente tome rumo. Precisa de uma paralisação, precisa demonstrar insatisfação que a população, que a classe dos trabalhadores, de maneira geral, estão sentindo nesse momento. Então é só uma opinião aí sobre o que
Vossa Excelência está falando. O meu tempo acabou, vereador Jair, mas eu vou finalizar, presidente, dizendo o seguinte: são por esses motivos aqui mencionados, pelo desmando do governo federal brasileiro. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores em nível federal devia vir para Anápolis fazer um estágio com os membros do Partido Trabalhador de Anápolis. Talvez aí, presidente, eles pudessem fazer um trabalho mais decente para o povo brasileiro. Porque parece que tudo de bom do PT está em Anápolis e tudo de ruim está no Brasil. Parece que tudo de ruim foi para lá. Graças a Deus, né? Menos mal, né, presidente? Você gostou, né? Então é por esses motivos, é que eu quero aqui hipotecar para o povo anapolino e pedir o apoio do povo anapolino e a compreensão. Hipotecar meu total e restrito apoio às manifestações pelos caminhoneiros de Anápolis, de Goiás e do Brasil, porque eles realmente estão certos, eles precisam lutar pelos seus direitos, e eles estão sendo massacrados pela incompetência e pela roubalheira do governo federal. Devolvo a palavra.
Também, para o uso da palavra, vereador Jerry Cabeleireiro.
Gostou não, presidente? Se quiser, eu volto lá. Eu mudo aí.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, TV Câmara da NET, Canal 5. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui, vereador Jackson Charles, fazer coro ao tema que Vossa Excelência trouxe a essa tribuna. Eu tenho parentes, grandes amigos que são caminhoneiros, e às vezes a gente para discutir alguns assuntos referente à sua profissão. Vossa Excelência pontuou muito bem dos perigos que esses profissionais da estrada passam no seu dia a dia, no seu ir e vir por esse Brasil afora. Vossa Excelência falou do perigo nas estradas com acidentes, mas tem um perigo muito grande, vereador Jackson Charles, que é a influência, né, de pessoas colocando nas estradas um comércio ilícito, que é o comércio das drogas. E, automaticamente, os caminhoneiros também ficam vulneráveis a esses indivíduos, a esses delinquentes. Eu quero aqui externar o meu apoio, o meu carinho a essa classe, assim como Vossa Excelência. Eu acho que essa casa de leis, todas as casas de leis do nosso país, têm que se colocar em apoio a essa classe. Porque não adianta nada a manifestação se não tiver o apoio, o devido apoio do poder público. Eu quero aqui, antes de entrar em outro tema, conceder a parte para o vereador Eli Rosa, por favor.
Obrigado, vereador Jerry. O que precisa ser entendido é que todas as casas legislativas desse país possam estar manifestando em favor desse pessoal do frete.
Um momento, só para pedir para que aumente um pouquinho o áudio aqui da casa, por favor. Pois não.
Então, obrigado. É de extrema importância e de extremo perigo que a gente está vivendo. Nós sabemos que os celeiros das casas, ou seja, as despensas de todo brasileiro, dependem do transporte terrestre, quase que exclusivamente no Brasil. Então, o que a gente percebe é uma cadeia de malefícios por conta desses homens, e agora de uma parte pequena, mas existe mulheres na estrada,
sim,
deixando seus filhos abandonados, deixando seus filhos longe da presença de pais, principalmente.
À mercê até do acaso, né?
E essas pessoas, essas crianças, esses pré-adolescentes, estão sendo criados sob a batuta do ECA, pura e simplesmente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, administrado pelo Estado. Então, os brasileiros do frete, os brasileiros do transporte de mercadorias, estão deixando seus filhos sob a batuta do Estado, que não tem competência para fabricar cidadão, e com isso a nossa sociedade fica cada vez mais violenta. Nós sabemos, inclusive, sem sair do tema aqui, até por conta do tempo, o vereador. Agora, esse problema é gravíssimo, gravíssimo. Os caminhoneiros estão gastando 72% de diesel. E aí tem as outras coisas que se a gente vai somar, tem os financiamentos que as fabricantes, as concessionárias de carros de transporte estão iludindo eles com o sonho de fazer financiamento que eles não vão pagar. E é uma grande quantidade de brasileiros que nós sabemos disso, precisamos reconhecer e valorizar essa classe, carrega, como disse o vereador Jackson, carrega o Brasil nas carrocerias dos seus caminhões.
Verdade.
Eu quero parabenizar essa casa, parabenizar os vereadores, parabenizar a sociedade de forma geral, que devemos apoiar essa classe, e essa classe tem feito essa movimentação com ordem, e isso é que precisamos manter, a ordem e a disciplina nessas manifestações. Obrigado, devolvo a palavra, Zé.
Obrigado, contribuiu muito com a fala. Senhor presidente, eu quero aqui falar de uma visita que eu tive ontem ao secretário Luiz Carlos, doutor Luiz Carlos, do qual eu tenho um enorme carinho, um respeito, pela sua dedicação a essa pasta, que, sem sombra de dúvida, senhor presidente, é uma pasta muito complicada, muito complexa, que é a pasta da saúde. O motivo da minha saúde, da minha visita ao secretário foi, mais uma vez, conversar e buscar explicações para a construção do PSF lá do Vila Norte, Parque Residencial das Flores. E que foi dito, né, no último programa do ano, que é a Prefeitura nos Bairros, que aconteceu lá na nossa região, onde uma empresa se colocou à frente da retomada dessa obra, que é de grande importância para a região e para a cidade de Anápolis, onde eu tive a plena certeza que agora vai acontecer, essa obra vai ser retomada e certamente logo logo a nossa população poderá ter mais esse benefício, mais essa ferramenta para atendê-los, né, nos momentos que a pessoa fica mais fragilizada, que é o momento em que ela está precisando de tratamento, está precisando de cuidados médicos. E eu fiquei bastante satisfeito por ter essa certeza que essa empresa vai continuar. E quero aqui parabenizar o prefeito João Gomes, porque ele falou, no meio de um grande número de pessoas, ele colocou essa empresa, senhor presidente, ao contrário de muitas empresas irresponsáveis que ganham licitação na nossa cidade e não tem competência e não tem responsabilidade para executar as obras na qual elas foram vencedoras num certame de licitação. E ele colocou o empresário, o dono, o proprietário dessa empresa, vereador Eli Rosa, vereador Vespa, à frente de um grande número de pessoas lá na região do Recanto do Sol, onde o qual se responsabilizou pela a conclusão dessa obra. Ele buscou para si a responsabilidade em reiniciar essa construção e terminá-la. E o prefeito assumiu com esse empresário a responsabilidade de pagá-lo em cima das medições e em dias. Pastor, o Ederson pode atestar isso. Então a gente vê a seriedade com que o João Gomes está conduzindo esse mandato. E eu tenho que parabenizá-lo. Quando temos que apontar algumas deficiências, essa casa se posiciona. Mas quando é necessário reconhecer, temos que reconhecer. E aí eu quero reconhecer e parabenizá-lo, o prefeito João Gomes, não só pela retomada da construção do PSF da Vila Norte, mas também pela a sensibilidade e a vontade de fazer aquela revitalização da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva. Tive o privilégio de poder andar com o prefeito ontem em toda a extensão da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, onde nós fomos em vários comércios e mostrar que ele não prometeu aquela obra, igual muitos gestores passados prometeram. A nossa região tem aproximadamente 38 anos de existência. Começou ali só com o pequeno Recanto do Sol, depois foi abrindo novos bairros, novos anexos, e hoje virou a grande região do Recanto do Sol. E aquela avenida, quando você entrava na região ali no Recanto do Sol, você deslumbrava ali com uma avenida, uns canteiros, que só servia para colocação de entulhos. E hoje essa imagem está ficando para trás, dando uma nova imagem, uma imagem de uma avenida organizada, arborizada, toda gramada e com uma jardinagem e alguns bancos, né, alguns locais onde a população poderá fazer uso daquela avenida. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, agradeço João Gomes por essas obras e outras que virão, com certeza. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Com a palavra também, no grande expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. É com grande alegria que eu recebo nessa manhã, senhor presidente, meus três suplentes ali, Fernando Valeriano, meu primeiro suplente, Sabará, o rei do esporte, e Delcimar Fortunado. Quero parabenizar e agradecer pela presença dos senhores. Muito me alegra tê-los aqui nessa manhã, viu? Senhor presidente, nossa fala hoje é para repercutir a nossa visita lá na farmácia central do nosso município. Todos nós sabemos que na última segunda-feira fiz o pronunciamento aqui nesse plenário aqui, falando a respeito de algumas demandas. E uma das demandas foi da farmácia central, o vereador Eli Rosa, que é uma cidade dessa envergadura, quase 400 mil habitantes, quase 1 bilhão de receita, você tem 108 anos da cidade, e nós temos uma farmácia que não tem um controle, realmente é preocupante. Mais preocupante ainda é saber que essa cobrança tem sido feita desde 2013, ou seja, quase 3 anos. Então isso muito me preocupa. Estive lá na quinta-feira, fiz uso da palavra aqui na segunda, e falei que eu estive lá na quinta-feira e que não tinha realmente um programa de controle efetivo dos medicamentos e dos materiais hospitalares do nosso município. Para quem está nos ouvindo agora, nobre vereador Paulo de Lima, deve estar me perguntando o que tem a ver isso, um controle de estoque na farmácia central com a população. Para quem está nos ouvindo agora, para ter entendimento que essa farmácia central é a farmácia responsável para distribuir todos os materiais hospitalares e o de medicamentos para os postos de saúde e hospitais do nosso município. Veja bem, você com uma farmácia e você não sabe, não tem um controle dela, um controle manual. Você não sabe quando o medicamento vai vencer. Você não sabe quando o material vai acabar, porque você não tem o controle, você não tem efetivo para estar controlando isso manualmente, não. Em pleno século XXI, é inevitável a falta. É triste saber que não tem um controle de estoque. Eu tenho certeza que a partir do momento que for implantado esse controle, nós teremos uma condição maior da fiscalização. Uma vez que eu perguntei para o companheiro lá quanto tempo demoraria para fazer um controle de estoque naquela farmácia, ele me informou que uma semana, vereador Ebemamed, uma semana para ter um controle. Então, isso é inevitável. Então, estive lá na segunda-feira, a nossa companheira vereadora Geli fez uso da palavra aqui nessa Casa de Leis, falando que existia um controle. No mesmo momento, eu convidei para que ela entrasse no nosso carro e fôssemos até lá na farmácia. Infelizmente, ela não podia. Marquei para as 14 horas do mesmo dia. Foi uma marcação rápida. Eu sei que Nobres Pares também tem as suas agendas. Eu entendo muito bem. Mas não custaria nada que fosse encaminhado um assessor para que nos acompanhasse até a visita, para que realmente nossa visita fosse realmente legítima e que tivesse mais pessoas que pudessem testemunhar aquilo que eu tinha falado no plenário, que não tem controle. Vereador Gerri, existe um controle da odontologia. E eu fui lá, vereador Frevaldaí, verificar o controle da odontologia. Aonde tem um controle... Eu olhei lá cinco requisições lá do pessoal do esporte de saúde. E onde tinha um controle, tanto que o negócio é grave, 50% do material pedido estava faltando, vereador Gerri. Aonde tem um controle? Agora você imagina um lugar que não tem um controle. Visitei alguns postos de saúde na segunda-feira, na terça-feira digo, dos quais tinha medicamento para vencer. Tinha medicamento, muitos medicamentos faltando, medicamentos básicos, diclofenaco, mimesulida, não tem nenhum anti-inflamatório na ocasião. Estava tendo um programa legal, que era o programa da anticoncepcional, que estava entregando todos os meses, estava faltando. Então, são detalhes que, se você tiver um controle, vai resolver. Em 2013, nós pedimos duas coisas, vereador Vespa, para que nós pudéssemos resolver aquela problemática. Um seria esse controle informatizado, e a outra seria uma licitação exclusiva para licitar a saúde. Por quê? Saúde é coisa séria, saúde não se brinca. E se você tem condições de licitar um produto, você compra por X. Quando você vai comprar ele rápido, você compra por duas vezes X, porque você não tem condições de estar buscando o melhor preço. E, infelizmente, a nossa licitação, você licita saúde, juntamente com pneu, juntamente com vestuário, tudo misturado. E eu perguntei para a Lídia, que estava lá naquela oportunidade, vereador Ederson Lopes, e perguntei para ela qual o tempo médio de uma licitação. Ela me informou que demora de 6 a 8 meses, podendo chegar até um ano. Isso é inadmissível, uma situação dessa. Estive ligando para algumas empresas, empresas públicas e privadas aí, a média de uma licitação, em média, é 3 meses. Então, como que no nosso município licita saúde com um ano, vereador Vespa? Então, nós temos que, de duas uma, ou colocarmos um local específico para licitar a saúde, ou que possa aumentar a quantidade de pregoeiros, porque hoje está tudo na mão do Gilson, e o cara não consegue, não. Aí chega lá e faz a licitação, manda para a procuradoria, o negócio não anda, aí o processo é muito lento, podendo chegar de 6 meses até um ano. Então isso é muito preocupante. E outro assunto que eu gostaria de informar, naquela entrevista que o nosso secretário fez na Rádio São Francisco, eu cobrei. Isso aí, Nobres Pares também assinou junto comigo. Está aqui o requerimento para que nós pudéssemos fazer um cronograma, um organograma real da nossa saúde. E eu falei naquela oportunidade, tem aqui o ofício aqui, quase todos os vereadores assinou a respeito do pagamento do nosso diretor do CAIS, doutor Marcelo, que faz um trabalho excepcional. Vereador Pedro Mariano, um dos camisa 10 da saúde. Infelizmente, ele já tem um certo tempo que ele já está lá na gestão, certeza mais de um ano que ele já está na gestão daquela unidade, e ele ganha a metade do que o outro servidor, que é gestor, também ganha. E, na ocasião, está aqui, ó, aqui na minha mão, um orerite do secretário de saúde do municipal. Está aqui o orerite do secretário do CAIS, Abadia Lopes da Fonseca. E está aqui o olerite do nosso companheiro, secretário, diretor da unidade do Gás Progresso. E o nosso secretário, na ocasião, falou, e vocês têm a gravação aí no WhatsApp dos senhores, que eu estava falando mentira. Eu gostaria, está aqui, ó, Nobres Pares. Está aqui a disparidade. Um diretor da unidade ganha R$ 6.597,82. E o mesmo diretor da unidade ganha R$ 3.056,70. Está aqui na minha mão. Quem quiser olhar, está aqui. Então, gostaria de pedir, eu já liguei para o Rodolfo. Ele falou que depende do prefeito. Gostaria de pedir para o prefeito para que possa organizar essa casa de leis. Organizar essa prefeitura. Que todos que fazem a mesma função ganham o mesmo salário. Não é porque ninguém é mais bonito ou mais feio. Se está assumindo a mesma função, tem que ser o mesmo cargo. Eu tenho um problema lá no setor de infraestrutura com um companheiro que já está mais de um ano, o vereador Gerri, trabalhando na área de gerência ou qualquer outra coisa, fora do comum, fora da função na qual ele foi classificado. E ele ganha o mesmo salário. E já tem um ano que está precisando dessa valorização. E todo dia, não, vai sair. Pelo amor de Deus. Nós temos um princípio na administração pública, que é o princípio da impessoalidade. Nós temos que fazer isso no nosso município. Não dá. Não dá, vereador Gerri. Eu tenho lá na CMTT, já liguei para o Alex inúmeras vezes. Eu estou até sem graça de falar para o companheiro. Servidores que executam a mesma função. Alguns ganham gratificação e outros não ganham. Ah, pelo amor de Deus, não podemos aceitar isso no nosso município. Tem que pagar para todo mundo, isonomicamente. Não dá, porque fulano é padrinho de Beltrano, fulano é ajudou na campanha de... Todo mundo igual, ou ajuda todo mundo ou não ajuda ninguém. Então eu gostaria de pedir para que a prefeitura pudesse fazer um estudo e que pudesse dar um poder da isonomia no nosso município. Tá ok? Devolvo a palavra, muito obrigado, presidente.
Sem mais inscritos no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito ao vereador Pedro Mariano que faça aferição de quórum para o início da ordem do dia.
Vereador Pedrinho, Porto Rico, vereador líder do PSC nessa casa, Jéssica Cabeleireiro, vereador do líder do PTN, Sargento Alberto, vereador do Solidariedade, vereador Vesto, líder, Frei Valdair, líder, ex-líder do PTB, hoje no PSB na casa, Éber Mamédio, líder do PT nessa casa, vereador Alfredo Landim, vereador líder do PTB nessa casa, Jean Carlos, vereador, primeiro secretário, pastor Weders, vereador líder do DEM nessa casa, vereador Miguel Marrula, líder do PSL nessa casa, Sargento Pereira, líder do PTN, vereador Guilherme Martins, vereador dessa casa, líder do PSB nessa casa, vereador Jacques, vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Hamilton Batista Filho, líder do PSDB nessa casa, nós, vereadora Miriam Garcia, líder da bancada do prefeito nessa casa, Paulo de Lima, e também o nosso presidente, Lisier José Borges. Senhor presidente, cor suficiente para continuar a sessão.
Muito obrigado, vereador, pelo excelente desempenho na chamada. Líder do PP nessa casa. Solicito, com cor suficiente, nós iniciamos aí a ordem do dia. Eu solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos que serão colocados em discussão e votação. Lembrando que nós estamos aí com a pauta sobrestada, ou seja, nós estamos exclusivamente deliberando sobre os vetos que estão presentes aqui. E lembrando aí que todos os outros trâmites estão prejudicados por conta disso. Nós estamos vendo aí vereadores solicitando vistas, Esperamos aí que nós tenhamos isso aí deliberado o mais breve possível, porque enquanto isso não for finalizado, nós não podemos dar prosseguimento aos trâmites normais dos projetos que são enviados a essa casa. Portanto, vereador Edson Lopes, com a leitura dos projetos.
Processo número 137/2013, prefeito municipal, que versa sobre o assunto veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 025/2013, que dispõe sobre normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior do veículo nos estacionamentos no município de Anápolis, Altas Providências. A iniciativa foi do vereador Jean Carlos, a Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao veto e o vereador Frei Valdaí pediu vistas do processo.
As vistas regimentalmente estão concedidas.
Processo número 260/2013, de autoria do prefeito municipal, sobre o veto por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 065/2013, que altera a redação da lei municipal 258 de 1999, que estabelece prazos para os atendimentos bancários na cidade de Anápolis e dá outras providências. A iniciativa foi do vereador Hamilton Filho e a Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao veto. Primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto número 260 de 2013 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador Vespa.
Presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento, principalmente para a população que está nos ouvindo. Eu sempre fui parceiro da administração e pretendo continuar sendo. Não existe nenhum projeto de lei que foi vindo por iniciativa do prefeito que eu votei contra. Sempre votei a favor. Agora eu só quero fazer um esclarecimento aqui, que a partir do momento que um projeto é aprovado aqui nessa casa, eu acho que nenhum de nós fazemos projeto aqui em benefício próprio. Nós fazemos quando é aí pedido pela população, feito que, de uma certa forma que vai beneficiar a população. Então, logicamente que foi aprovado, foi lá para o prefeito, e logicamente quase todos são vetados aqui por questão de inconstitucionalidade. E na experiência que nós temos aí, estou inteirando o meu terceiro ano de mandato. Eu não sou advogado, mas os próprios advogados aqui dessa casa dizem que a lei pode ser interpretada de várias maneiras. Então, para mim, dar uma prestação de conta para a população, que eu já fui muitas vezes criticado por algum motivo, eu não entendo vocês. Vocês votam e desvotam. Então, isso aí pega mal para vocês. Então, a partir de hoje, logicamente, o que for aprovado aqui nessa casa, da minha parte, vai continuar valendo aquilo que eu votei a primeira vez. Deixando bem claro, sou parceiro do prefeito, isso aí não tem nada a ver com questão de oposição. Todos esses 12 projetos que estão aqui para ser veto, não tem nada que prejudica, que altera, que gera gasto para a prefeitura. É simplesmente coisas que cada um apresentou em benefício da população. Então, a minha posição, não vou discutir os outros, deixar só a discussão só para esse primeiro aqui. Mas a minha posição, no caso, prestando aí essa prestação de conta para a população, o que eu votei a primeira vez, vou continuar votando da mesma forma agora. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Hamilton Filho.
Presidente, de forma bem objetiva, esse projeto, o segundo projeto da pauta, o 260/2013, é um veto de um projeto de mentoria de 2013. Esse projeto, na verdade, ele demorou tanto a ser analisado o veto, que eu já propus um novo projeto do mesmo teor. O projeto foi aprovado, já foi sancionado pelo prefeito João Gomes. Na verdade, foi sancionado na última sexta-feira. O projeto, na verdade, foi vetado por uma palavra que constava aqui, que a Procuradoria entendeu que seria uma palavra imprópria. eu conversei com a Procuradoria e retirei a palavra que eles consideravam imprópria, que de certa forma não prejudicava em nada o projeto. Apresentei uma nova propositura, tive a felicidade da ajuda de todos os senhoras e senhores para aprovar o projeto. E o projeto já foi sancionado na última sexta-feira, que regula a mesma situação que está regulada aqui. Então, da forma objetiva, eu peço que a gente possa manter o veto, que já a fatera está regulada e vamos bola para frente para o próximo.
Muito bem, vereador Hamilton. Ontem eu discorri sobre o mesmo assunto aqui, também tive um projeto prejudicado, vetado pelo Executivo, mas pois, revisei, apresentei, foi aprovado novamente e já se transformou em lei municipal. Da mesma forma, Hamilton Filho faz essa constatação. Então, está em discussão ainda o projeto 260 de 2013. O projeto está em votação. Votação nominal. É o veto.
O projeto de veto.
Apenas contra, favorável ou abstenham-se. Vereador Alfredo Landim, favorável ou contra o veto?
Favorável.
Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Eber Mamed.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Vereador Glei Martins.
Voto com o autor, favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Vereador Jerry Cabeleireiro. Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Professora Geli. Mauro Severiano. Também não está presente. Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Miriam Garcia.
Favorável, veto.
Paulo. Vereador Paulo de Lima. Favorável. Você mudou de lugar? Muito bem. Vereador Pedro Mariano.
Favor,
vereador,
senhor presidente.
Por favor, ao votar, vote no microfone.
Vereador Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Frei Valdair.
Favorável.
Vereador Vespa.
Como foi justificado aí pelo vereador Hamilton, traduzindo esse não tem mais validade, voto também a favor do veto.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar, vereador Jean Carlos.
Favorável, veto.
Vereador Mauro Severiano. Bom, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 votos favoráveis, nenhum contra. E nenhum voto contra. O veto está aprovado.
É só para manter meu voto, eu não falei no microfone, eu voto no veto.
Próximo projeto da pauta.
Processo número 037, que é o veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei 010/2014, que dispõe sobre a concessão automática de notificação, pontuação e pagamento de multa aos motoristas condutores que menciona e dá outras providências. A iniciativa do projeto foi do vereador Sargento Alberto e a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Projeto de veto do Executivo está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão... O autor da propositura original, Sargento Alberto.
Presidente, eu gostaria que o artigo 1º desse projeto fosse lido.
Projeto original ou do veto?
Projeto original.
Dispõe sobre a isenção automática de notificação, pontuação e pagamento de multa aos motoristas condutores que mencionam as outras providências. Artigo 1º. Ficam isentos automaticamente de notificações e, consequentemente, de pontuação e pagamento de multas de trânsito, os motoristas, condutores de veículos tipo viaturas caracterizadas da Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Civil em situação de atendimento à emergência e urgência, flagrados pelas barreiras eletrônicas instaladas dentro do perímetro urbano do município.
Obrigado, vereador. Eu queria só dar um esclarecimento. Nós dispomos sobre a isenção automática. Talvez nós, na redação, nós equivocamos dando ao município essa obrigação. Porém, é um código de trânsito que rege isso aí. O que houve, nós apresentamos já um outro projeto, e esse veto, na verdade, ele vai corrigir o outro, nós apresentamos, que fala que há uma empresa que presta serviço nesse sentido, de fiscalização. É um contrato que há com a prefeitura. Então, no segundo projeto, nós já colocamos que na licitação com a empresa responsável por monitorar as câmeras. Então, eu acredito que o veto veio no momento oportuno, o outro projeto corrigido está sendo apresentado, já passando pelas comissões. Então, no momento oportuno, estarei discutindo com mais tranquilidade. Mas o veto deve ser mantido, sim, eu acredito que vem para corrigir, o futuro projeto está sendo apresentado. Devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. O autor da propositura original, também favorável ao veto do Executivo. O projeto 037-2014, ainda em discussão. Votação nominal. Para registro. Vereador Alfredo Landim.
Favorável, veto.
Hamilton Filho.
Favorável, presidente. Favorável.
Sargento Alberto.
Favorável, veto, senhor presidente.
Dinamélia Ribeiro, não está. Heber Mamed.
Favorável.
Gleim Martins.
Voto com o sargento Alberto, favorável.
Jackson Charles.
Favorável, veto.
Jean Carlos.
Favorável.
Jair Cabeleireiro. Sargento Pereira Júnior. Jair Cabeleireiro. Jair Cabeleireiro também favorável. Professora Geli.
Favorável ao veto.
Vereador Mauro Severiano.
Favor ao veto.
Miguel Marrula. Miriam Garcia.
Favorável ao veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável ao veto.
Pedro Mariano.
Favor do veto.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Frei Valdair.
Favorável ao veto.
Vereador Vespa.
Novamente, com a explicação do autor aqui, que está errada aí as palavras, favor do veto.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Também, com 19 votos favoráveis ao veto, a propositura está arquivada. Prossiga, vereador.
Processo número 055/2014, é o veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 014/2014, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 2.924, de 11 de dezembro de 2002, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos locais que menciona e dá outras providências. A iniciativa foi do vereador Sargento Alberto e a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Projeto também em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Novamente o autor da propositura, sargento Alberto.
Presidente, conforme visto aí, o prefeito sancionou sim a lei. Ele só tirou o segundo artigo, o qual aí ela determina a emenda, né? E ele foi. Então, foi aprovado sim, já está aqui sancionada a lei. Só tirou o vetor parcial. Na verdade, ele fez também ali, talvez um. Nos ajudou melhor esclarecimento da lei. A lei já está em vigor. Né? Então, o veto parcial, só, na verdade, não influi em nada no propositura, naquilo que é o fim da lei. Que é a fim da lei, na verdade, é coibir o uso e o consumo dentro de terminais urbanos, se não for aquele ou outro que foi plantado em Anápolis, no terminal aqui interestadual. Então, a lei está aprovada, dentro do critério, eu acredito que, sem qualquer restrição, desse veto não vai trazer nenhum transtorno à lei que já está sancionada.
Discutindo.
Deu a palavra.
É, ainda na discussão, vereador Mauro Severiano.
É, como o autor do projeto disse, essa lei antiga, acho que, se me engano, é do Zé Cacheta, ele estava querendo modificar ela e o prefeito não vetou total. É um veto parcial. Então, eu, na minha concepção, eu acho que, no meu entendimento, eu vou votar para manter o veto.
Projeto ainda em discussão.
Discussão.
Discutindo, vereador Edson Lopes.
Não, como diz aqui a redação do texto, que é proíbe o uso e venda de bebida alcoólica no terminal urbano, tá assim. E hoje nós só temos um terminal urbano. Mas eu creio que em breve precisaremos alterar novamente essa lei, porque conforme foi colocado pela nova empresa, inclusive nós tivemos uma audiência pública, vão ter outros terminais, vão ser pequenos terminais urbanos no município de Anápolis. Eu não sei como é que vai ser a estrutura, se serão fechados, como é esse, mas provavelmente no futuro próximo nós teremos que alterar novamente essa lei, mas eu favorável ao veto.
Senhor presidente, eu quero só para a nível de discussão, se não tiver tempo, né, que leia só essa primeira emenda, só a título de esclarecimento. Dá para ler esse texto da emenda, por favor?
Do projeto original. Fica terminantemente proibida a venda e consumo. A lei de 2002 era só venda. O sargento Alberto acrescentou consumo. Fica terminantemente proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas de qualquer natureza nas dependências do terminal urbano de passageiros e no terminal rodoviário de passageiros intermunicipal e interestadual no município de Anápolis.
Ainda na discussão. Em votação. Vereador Fredo Landim.
Favor do veto.
Hamilton Filho.
Favorável ao veto, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Dinamélia Eber Mamed.
Favorável.
Eli Rosa Gleimo Martins.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
Jé Cabeleireiro. Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Professora Geli.
Favor.
Mauro Severiano.
Favor do veto.
Miguel Marrula. Miriam Garcia. Paulo de Lima.
Favorável ao veto.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Frei Valdair.
Favorável ao veto.
Vereador Vespa.
Contra o veto.
Eu não ouvi, vereador. Contra o veto? Vereador Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Com 17 votos favoráveis e um contra, a propositura será encaminhada para arquivo.
Presidente, questão de ordem. Na verdade, não vou questionar nada do regimento, só propor esse veto das emendas do orçamento, deixássemos para o final, que são 15 emendas. Eu acho que seria mais prudente nós apreciarmos os demais, mais simples, e as emendas para o final, se Vossa Excelência pode colocar em pauta, sim.
É o próximo aí.
Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Sargento Alberto, em questão de ordem, presidente. Um minuto.
É questão de ordem?
Eu quero questão de ordem, porque é o seguinte, há um entendimento por parte de alguns companheiros quanto ao projeto que acabou de ser, o veto acabou de ser aprovado. Esse veto não influencia em nada na lei proposta. E aprovada. Ela, na verdade, só o segundo artigo que
determina ao Poder Executivo que regulamenta a emenda, não é a emenda, é uma lei. Então foi um equívoco. E ele reconheceu, e o primeiro artigo, o qual reconhece a importância da lei. Então era proibida a venda, o consumo, quer dizer, alguém poderia comprar lá fora e consumir lá dentro, então nós fizemos um complemento nessa lei. Era uma emenda. Então o artigo 2º não influencia em nada. O que deixava bem claro, a lei foi aprovada, apresentada por esse vereador e acatada pela Câmara e reconhecida. Então houve um entendimento de aprovação para o Executivo complementando a lei anterior apresentada em tempos anteriores. É isso que eu deixar esclarecido. Eu vou à palavra.
Está entendido, vereador. O senhor quer dizer que a essência da lei foi aprovada, houve um erro de redação e isso foi corrigido pelo veto parcial. Então a lei é perfeita e já está em vigor.
Processo número 001 de 2015, veto total por inconstitucionalidade às emendas números de 1 a 15 do autógrafo de lei número 045/2014, que dispõe sobre a estimativa de receita e fixação de despesas do município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro 2015, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Já foi lido, já está em discussão, vereador. Ela já está em discussão. O veto total por inconstitucionalidade no processo 001 de 2015 está em discussão. Serão lidas. A solicitação será acatada. Por gentileza, vereador. Mas de qualquer forma, nossa pauta está travada. Nós vamos deliberar sequencialmente conforme o exposto.
Emendas 001 e 002, assunto: interligação viária entre bairros. Parecer: não indicam recursos e já estão contempladas. Emenda 003, 006, 007, 013, 014, construção de praças e parques. Não indicam recursos e já estão contempladas. Parecer. Emenda 004, revitalização de canteiro. Parecer, não indica recursos e já está contemplada. Emenda 008 e 0012, assunto, construção de creches. Parecer, não indica recursos e já está contempladas. Emenda 009, 010, assunto, construção de centro de cultura e lazer. Parecer, não indicam recursos e já estão contempladas. Emenda 011, construção de arquibancada, banheiro e vestiário. Parecer, não indica recursos e já está contemplada. E emenda 015, cobertura de espaço de feira artesã, da feira artesana. Não indica recursos e já está contemplada.
Discutindo.
São assim que estão colocadas as emendas no veto.
Só esclarecendo, o veto é total. Se quiser discutir e discutir pontualmente cada emenda, fica a critério do vereador. Mas o veto será discutido na sua totalidade. É na discussão, o vereador Jean Carlos.
Primeiro, discordar aí da forma que foi colocada as emendas, o veto e a discussão tem que ser individualizada. E, segundo, a interligação viária tem a rubrica do trânsito sustentável, que foi indicada na dotação orçamentária na emenda, não procede a informação que não tem a informação do recurso. E outra coisa, para obter recurso federal, emendas, uma das necessidades é a dotação orçamentária específica. Por isso nós criamos. E ali, todo orçamento é uma peça fictícia. Nós colocamos ali R$1 milhão, e nós nem sabemos quanto vai ser. Pode ser R$1 milhão, R$10 milhões, sei lá quanto. O importante era constar a rubrica específica, a subrubrica, melhor dizendo, interligação viária, porque aí nós poderíamos buscar recursos com maior facilidade. E o programa, a palavra exata é essa, está previsto dentro da rubrica da CMTT, trânsito sustentável. Portanto, improcede essa justificativa. Mais uma vez, eu discordo desse entendimento da Procuradoria. não tem nada que impeça a presença disso no orçamento. Ao contrário, o governador Marcon Perillo, naquela data que nós entregamos aqui para ele, eu inseri naquelas reivindicações, falou, faça constar do orçamento, inclusive falou isso. Está aí, ó, nós aprovamos e agora veta. Então é uma contradição. Essa justificativa não procede. A emenda está lá com o programa, a rubrica e a subrubrica. E outra coisa, a verba é da transsustentável. Todo orçamento, vereador Gé, pode ou não acontecer. Nosso orçamento aqui é 1.060.000.000. Nós vamos arrecadar 780.800.000.000. Quer dizer, não, é uma peça fictícia, pode ou não acontecer. Mas tem que estar constando lá. Então, eu discordo, peço aos pares que me acompanhem, porque é perfeitamente cabível a presença no orçamento. Inclusive, eu vou apresentar de novo agora. E não procede essa justificativa. No mais, devolvo a palavra.
Também na discussão do veto, o vereador Pedro Mariano.
Discutindo. Frei Valdair.
Eu vou deixar para outros discutir.
Vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Essas emendas que o Jean apresentou, eu também apresentei umas aí, a gente vê de grande importância, porque nessas regiões onde nós apresentamos, é necessário se fazer essas benfeitorias, porque nós somos cobrados pela sociedade, a gente vê a quantidade de tempo que está lá e sem enxergar essas benfeitorias. Então foi aonde nós apresentamos essas emendas, solicitando do Executivo para que possa dar uma atenção maior. Essa questão aí da cobertura da feira artesana, nós tivemos em Brasília, conversando com a deputada Flávia Moraes, o senador Ronaldo Caiado, pedindo uma emenda para que eles pudessem, a emenda parlamentar deles, para que possa ajudar nessa cobertura. Então nós buscamos essas vias com a deputada Flávia Moraes, com o senador Ronaldo Caiado, e também apresentamos para a prefeitura, juntando em três mãos, com certeza seria mais fácil. Então isso... Essa emenda que nós fizemos foi baseada nisso. Nós tivemos em Brasília, eu, o Sargento Alberto, o Vespa, no dia nós tivemos lá, pedindo essas emendas lá parlamentar. Então, por isso que nós fizemos essa solicitação também, para que pudesse acontecer. Então, eu concordo com o Jean também, que possa ser mantido essa situação e que nós possamos conseguir. Depois ficaria muito mais difícil. Consegue as verbas lá e aqui não, é barrado. Devolvo a palavra.
Também, vereador Ger, cabeleireiro.
Presidente, pode ser qualquer uma das emendas, só para tirar uma dúvida aqui. Eu gostaria que Vossa Excelência lesse qualquer uma delas, só uma. Que ela traz, do meu ponto de vista,
atendendo sua solicitação. Emenda 001 e 002, interligação viária entre bairros. Esse é o assunto. O parecer, não indicam recursos e já estão contempladas.
Tá. Não, até essa parte da indicação do recurso, tudo bem. Agora, em que parte que está contemplada? Ficou assim.
É que foi feito algumas creches, foi feito algumas.
Por favor, no microfone, por favor, que está muito baixo.
Eu entendo que essa está contemplada, eles estão querendo dizer que foram feitas algumas. Né?
Tá, então quer dizer que já existem. Então.
Não especificamente esta aí, por exemplo,
sim,
solicitada, né?
Entendi. Mas... É isso que estava pairando uma dúvida. Estão contempladas já alguns benefícios. Seria isso. Só isso, presidente.
Também na discussão, vereador Mauro Severiano.
Olha, eu acho que o vereador, legitimamente, ele tem que usar todas as armas para fazer o que o Jean fez. Mas, eu já passei por 9 prefeitos nessa casa aqui. E vou até dizer os nomes dos prefeitos. Volo Martins uma vez, Ademar uma vez, Hernande Paulo uma vez, Alcides Rodrigues uma vez, Pedro Saiu 2 vezes, Roberto Gomes 2 vezes e o João uma vez. Eu nunca vi passar uma emenda aqui. Está aqui o Pedro Mariano, não sei se ele está no plenário. Eu nunca vi passar uma emenda aqui. Porque a emenda tem que ter. De onde vem o dinheiro? Não é só a pessoa falar, eu vou colocar emendas. Tem que vir e saber de onde vem o money, a receita. Então, Então, por isso que eu voto a favor do veto. Que eu, quando entrei nessa casa aqui, eu jogava uma enxurrada de emendas. Uma enxurrada. Vetava tudo. E caía por água abaixo. Então, como diz aquela palavra, aquele grande jargão que eu comecei, é a mesma coisa de trocar seis por meia dúzia. Não tem feito político isso aí. Então, por isso que não adianta. E para meu voto não ser batido, eu voto a favor do veto e vou manter o veto do senhor prefeito, que eu fui o campeão de colocar a emenda aqui em 1966, eu fui campeão de emendas. Todos foram por água abaixo. Já passei por 9 prefeitos nessa cidade. Então, eu estou apto para falar nisso, porque nunca uma emenda aqui passou.
Discutindo.
Ainda na discussão, vereador Frei Valdaí.
Senhor presidente?
Me desculpa, é 10 prefeitos que tem um presidente da casa que foi prefeito por meia hora.
Obrigado pela lembrança, vereador.
Hora que Vossa Excelência me conceder a palavra, eu vou começar.
Já concedi a palavra a Vossa Senhoria, vereador. Frei Valdaí.
Obrigado. Senhor presidente, esse veto aqui, total, encaminhado pelo prefeito, acho que para quem tem um pouco de experiência, não perde tempo em fazer emendas no orçamento. Para quem tem um pouco de experiência. Então, como eu já passei pela Assembleia, eu acho que não me lembro de ser aprovada uma emenda como deputado. Uma. Não é aqui que vai ser aprovada. Então, tem 3 anos que eu estou aqui nesta casa, já há 3 anos do meu mandato, eu não apresentei uma emenda, eu não perco tempo em apresentar emenda ao orçamento. Porque eu sei que vai dar isso aqui. Vetar e vamos perder o tempo. Perder tempo com relação a fazer essas emendas. Então, eu acho que o que nós temos que caminhar é aprovar nesta casa o orçamento participativo. Aí sim.
Impositivo.
Impositivo. Vai garantir aos nobres pares e também a esta casa o direito de estar indicando uma obra, dentro do orçamento, uma obra que possa atender o seu bairro, atender a sua região. Aí sim, nós vamos então estar votando ou apresentando uma coisa que já está garantida por lei. Então isso aqui é sempre tempo perdido, estar fazendo essas emendas no orçamento, porque nunca vão ser aprovadas. Mas aqui eu vou acompanhar os nobres colegas contra o veto. Devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar aí todos os nobres pares que fizeram as suas emendas. Espero que o pessoal tenha condições de derrubar esse veto, que vai ser de grande importância. Uma vez que já tem muitos assuntos aí já recorrentes, quero parabenizar o vereador Jean Carlos, que está lutando desde o início do mandato para fazer interligação viária ali do Bom Sucesso, Itamaraty, Freustáquio, Santa Maria, para dar uma organizada naquela região. Isso aí vai ser de grande importância. Nós fizemos aí também uma emenda para fazer um centro comunitário lá no bairro Jandaia. Acredito que essa é uma dessas emendas aí. O Jandaia tem uma área ali perto do supermercado do povo, uma área grande, área pública, para fazer um centro comunitário para o pessoal praticar o esporte, o lazer. Então, uma área grande. Eu acredito que ia ser de grande valia ter essa emenda aprovada, que nós pudéssemos buscar o resultado do dinheiro propriamente dito. E tem outra aí também, arquibancada, banheiro, dar uma reforma geral no campo do Flamengo. Acredito que já falou dessa pauta o nosso companheiro Jean, Paulo de Lima, inúmeros vereadores. É importante para a região, é um campo antigo no nosso município, precisa de ter um cuidado especial. Então nós fizemos essa emenda aí para que pudéssemos resolver o problema definitivo, uma vez que essa promessa de reformar, de fazer uma arquibancada, banheiro e coisa mais no campo do Flamengo, é recorrente, é antiga, essa promessa é antiga. Inclusive, fiz um requerimento e um ofício para que o secretário Ademir Marinho pudesse nos encaminhar o que tem feito com o dinheiro da secretaria, para que nós pudéssemos ter o conhecimento e buscar
quem sabe, fazer uma indicação para que pudesse ser contemplado a arquibancada lá no campo do Flamengo. O pessoal tem até motivo de chacota a nossa pessoa, porque desde o início do mandato ele falou que queria fazer. Eu perguntava para ele que queria fazer, falava que faria, e agora ele falou que não vai fazer mais por falta de orçamento. Então, realmente é complicado de você dar uma informação, perguntar para o secretário que vai. Você fala que vai e depois fala que, infelizmente, não vai ser feito. Então, vai em nossa indignação. Espero que, para o ano que vem, está falando que está contemplado isso aí, para que possa realmente fazer a arquibancada e as benfeitorias que o Campo Flamengo realmente merece e necessita. Devolvo a palavra e muito obrigado, presidente.
Também na discussão, o vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, essa questão do veto, do orçamento, ela é uma questão que vai muito além do que dessa discussão. Veja bem, nós temos vários motivos a ser considerados. Primeira coisa, é que o orçamento de 2015 já era, já acabou, já foi executado, não tem dinheiro para nada. Incluir ou não incluir essas medidas aí são inócuas. Não vai adiantar absolutamente nada, senhor presidente. Outra coisa, nós aqui aprovamos um LDO esse ano, até maio, se não me engano, final de maio. Iremos aprovar agora um orçamento no final desse mês, até início de dezembro, que prevê a possibilidade do executivo fazer realocação de receita, criar elementos, independente de autorização da Câmara, extinguir rubricas, criar rubricas, pegar o dinheiro aqui, colocar ali, fazer o que quiser, na ordem de 38% do orçamento. Senhores, isso aí significa que o executivo pode fazer o que quiser com o orçamento é mais fictício, o orçamento ele não existe. Nós damos, na verdade, e escolhemos dar um cheque em branco ao executivo, olha, o dia a arrecadação da prefeitura aplica da melhor forma que você achar que deve aplicar. Então, na verdade, essa discussão ela se torna inócua. Em relação a, especificamente, às emendas apresentadas, não o projeto aqui, senhor presidente, em relação a, especificamente às emendas apresentadas, todas elas, na verdade, a gente faz, ver a técnica aqui do orçamento, no primeiro semestre, discutindo essa casa aqui. Eu fiz várias perguntas a ela. A gente, ela faz de uma forma o orçamento, manda, que não dá espaço nenhum para a gente apresentar nada. O que nós temos que posicionar, e ter a coragem de posicionar, o Freio Daíra discutiu com ele várias vezes sobre isso, é a questão do orçamento impositivo, para a gente ter, pelo menos, a possibilidade de indicar alguma coisa. A gente faz emenda lá, que a gente, de fato, a forma correta de fazer uma emenda não seria essa que foi feita. Teria que pegar, por exemplo, um recurso de um lugar e colocar no outro. Porque tirar da reserva de contingência, pegar o recurso e colocar. Porque o executivo não deixa nada do orçamento ser completado pela Câmara. Há uma submissão do legislativo ao executivo. Então, na verdade, por exemplo, teve um vereador, não sei qual, que fez a previsão aqui de construção de creches. E foi vetada em função que já estava contemplada. A prefeitura não tem o trabalho de indicar para nós aonde vai construir os órgãos públicos. É a fala no orçamento. Vai construir 3 creches, 5 creches, 10 creches. Mas não indica no orçamento se vai ser uma creche lá na Alexandrina, no Calistópolis, no Vivian Park, no São José, no São Lourenço. Não fala. Só fala a previsão genérica de construção de creches. Aí vem o vereador e propõe: eu quero colocar uma creche lá no Jandaia. Essa emenda se torna, na verdade, repetida, porque ela tem a previsão no orçamento das creches. Então, na verdade, nós aprovamos uma LDO que deu essa liberdade do executivo. Eu não vejo agora, na verdade, o real serventia, a real valia em derrubar essas emendas, em derrubar esse veto, porque o orçamento acabou. O que nós viemos falar do prefeito é só a seguinte palavra: não tem dinheiro para mais nada. Esse ano, o que fez, fez, o que não fez, não vai fazer, vai estar em meados de novembro. Então, na verdade, meu entendimento é que seria uma questão inócua, seria irrelevante derrubar ou manter esse veto. Me devolvo a palavra, senhor presidente.
Projeto processo 001/2015 ainda está em discussão. Em votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável, veto.
Hamilton Filho.
Favorável.
Sargento Alberto. Eber Mamed. Lee Rosa. Gleib Martins. Jean Carlos.
Contra o veto.
Jair Cabeleireiro.
Inclusive está errado.
Sargento Pereira.
Contra o veto, presidente.
Professora Geli. Mauro Severiano.
Favor do veto.
Miguel Marrula.
Contra o veto.
Miriam Garcia.
Favorável, não tem outra opção, aí está inócuo.
Eber Mamed.
Favorável.
Paulo de Lima.
Favor do veto.
Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu voto a favor do veto, que nunca aprovou uma emenda aqui nessa casa, aí quando eu conheço.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Frei Valdaí.
Eu sou contra o veto.
Vereador Vespa.
Contra o veto.
Wederson Lopes.
Favorável ao veto.
Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos favoráveis ao veto e 6 contrários, encaminha-se para arquivo a presente propositura. Prossiga, vereador.
Processo de número 101/2015. Que é o veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 017/2015, que amplia nos locais de estacionamento para veículos automotores espaço para estacionamento de motocicletas e dá outras providências. Iniciativa do vereador Pedro Mariano, a Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão da propositura, o autor da proposta original.
Senhor presidente, estou vendo aqui, foi vetado, mas é um alerta para o CMTT organizar estacionamento de moto na cidade, porque a área azul estacionar na área verde é multado mesmo, mas a área verde pode estacionar na área azul, muitas vezes atrapalhando o trânsito. Um lugar que cabe dois carros, uma moto atrapalha o estacionamento de um outro veículo. Pode olhar em estacionamento da cidade, você não vê moto, Jé. É raro você ver. Mas porque ela está tampando o lugar. E eu espero que a fiscalização também faça pela área verde, como é fiscalizada a área azul, viu, Marrula? Que eu estacionar na área verde, eu sou multado com o meu carro. E a área verde pode estacionar, não tem nada a ver. Então eu acho que tem que ser justo, tem que ser igual para igual. Foi vetado aqui, vou entrar com o requerimento e vou ser um chulé no CMTT. Está regularizando esse tipo de estacionamento na cidade. Muitas vezes está atrapalhando o trânsito. Muitas vezes a gente vai afastar a moto, está ali, derruba a moto, estraga o carro para trás, danifica até a própria moto. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador. Sou forçado a concordar com vossa senhoria. Ainda em discussão? Em votação, vereador Alfredo Landim.
Favorável, veto.
Vereador Hamilton Filho.
Favorável.
Sargento Alberto. Eber Mamed.
Favorável.
Glei Martins.
Eu voto com o líder do PP nessa casa, Pedro Mariano.
Por gentileza, expresse seu voto. Ele se declarou favorável ao veto com ressalvas, mas favorável. Agora declare o voto, vereador.
Favorável ao veto.
Jackson Charles, Vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos.
Eu não estou muito a par de, exatamente disso aí. Eu vou acompanhar aí a maioria a favor do veto.
Vereador Sargento Alberto.
Acompanho, mas a ressalva colocada pelo nosso vereador, ela é pertinente. Quem usa o trânsito, o centro da cidade para estacionamento, verifica a situação ocorrer. Há uma necessidade, então, da fiscalização maior por parte da administração nesse sentido. Aí o CMTT. Devo a palavra.
Perfeitamente. Vereador Gerri.
Concordo aí com essa ressalva. Porém, vou votar favorável. Mas vale a pena dar uma verificada e organizar realmente essa parte do trânsito de Anápolis.
Todos nós, vereador. Sargento Pereira Júnior.
Contra o veto.
Professora Geli.
Favor do veto.
Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Miguel Marrula.
Contra o veto.
Vereador Jackson Charles.
Favor do veto.
Vereadora Miriam Garcia.
Contrária ao veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favor do veto.
Pedro Mariano. Oi?
Contrário ao veto.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Frei Valdair. Vereador Vespa.
Contra o veto.
Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Com 13 votos favoráveis e 5 contrários, o projeto será encaminhado para arquivo. Vereador Edson Lopes.
Processo de número 104/2015, veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 031/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Meta 1, estratégia 1.4, iniciativa do vereador Gleimo Martins, a Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária ao veto. Foi pedido de vista, vereador Pedro Mariano.
Por força do regimento, está acatada e autorizada o pedido de vista.
Processo de número 105/2015 do prefeito municipal, veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 031/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Meta 1, estratégia 1.17, iniciativa do vereador Ederson Lopes. Comissão de Constituição e Justiça, contrária ao veto.
Eu vou questionar ele.
O processo 105/2015 está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Eu só gostaria da discussão, é quando o veto for parcial, eu gostaria o que que o prefeito vetou.
Exatamente.
Quando for um veto total, já sabemos. Mas o que, que ele vetou e o que ele vetou? Ele já está dizendo parcial.
Qual foi o parágrafo?
Por gentileza, vereador Ederson Lopes.
Esclarecer para o povo que está lá fora o que, que nós estamos votando ou não. Eu gostaria só que a mesa, o nosso secretário, vê o que, que o prefeito vetou e não vetou. Só isso.
A meta 1, estratégia 1.17, diz assim, foi acrescentado esse texto. Além de assegurar o cumprimento, no prazo máximo de 2 anos de vigência do Plano Municipal de Educação, as normativas do Conselho Municipal de Educação relativas à educação inclusiva. Essa parte do texto, ela foi incluída no, na estratégia 1.17, na meta 1. E esse texto ele foi vetado pelo Executivo. É esse texto que nós estamos votando aqui. Agora deixa eu ver se tem aqui o original. Não, mas eu não inseri tudo, não. Eu complementei a meta 1.17. Agora o original dela não tem aqui mesmo, não. Eu inseri o cumprimento, né? Mas ela começa com o texto. Então tá. Eu quero discutir, senhor presidente.
Na discussão, o autor da propositura original, o vereador Ederson Lopes.
Então eu vou repetir aqui o texto que eu incluí na meta 1, estratégia 1.17. Além de assegurar o cumprimento no prazo máximo de 2 anos de vigência desse Plano Municipal de Educação, as normativas do Conselho Municipal de Educação relativas à educação inclusiva. Isso. Então, senhor presidente, nós discutimos amplamente o Plano Municipal de Educação, inclusive com o Conselho Municipal de Educação, com representantes da Secretaria Municipal de Educação e com a sociedade, principalmente pais. E vários pais nos procuraram com relação à questão da dificuldade da matrícula de crianças que têm problemas, alguma questão de transtorno, autismo, alguma questão de alguma deficiência. E essas mães, elas encontram dificuldade na questão do cuidador. Ela não consegue, às vezes, na escola mais próxima, um cuidador. E, às vezes, nem distante. Há essa falta do cuidador. Então, devido a essa procura, nós apresentamos essa emenda. Por quê? Porque já existe... Eu queria pedir a atenção dos nobres pares para entender essa questão. Porque já existe uma resolução do Conselho Municipal de Educação dando proteção com relação a isso, assegurando esse direito da inclusão da criança com algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, para que ela tenha garantia de estudar e tenha garantia do cuidador na escola. Só que quando nós apresentamos essa emenda, o argumento do veto é que nós não podemos estabelecer um prazo. Se não estabelecer um prazo, quando é que vai cumprir? Então, a intenção, vereador Padre Lima...
Gostaria de ouvir a explicação do nobre vereador.
A intenção da emenda que eu apresentei é justamente estabelecer um prazo. Porque se você coloca uma meta, se você coloca uma estratégia e já existe uma resolução em decreto, publicada no Diário Oficial, e não tem um prazo para se cumprir, fica solto. Não há garantia de cumprimento. Então nós estabelecemos que nos 2 primeiros anos de vigência do Plano Municipal de Educação, que se cumpra a resolução que já existe, que já faz uns 2 anos também. Discutindo. Essa resolução, se não me engano, já vai fazer 2 anos que ela está publicada e até hoje não se cumpriu. Então nós demos mais 2 anos, que nos primeiros 2 anos do Plano Municipal de Educação, que se cumpra a resolução que já existe, que é do Conselho. Senão para que existe Conselho? E para que existe o Plano Municipal se a gente não estabelecer prazos? Então, a razão do veto é porque estabelecemos um prazo de 2 anos. E eu acho que é fundamental que se tenha estabelecido um prazo de 2 anos. Poderia ter estabelecido 1 ano, mas conversando com o Conselho, com as representantes lá na sala das comissões, nós colocamos que um prazo adequado para se planejar e para se implementar seriam 2 anos. E foi por isso que foi estabelecido 2 anos. Então não há razão para esse veto, no meu entender. Então eu peço aos nobres pares que possamos derrubar esse veto, porque vai ser de suma importância para as crianças que precisam de uma inclusão na rede municipal de ensino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Na discussão, pela ordem de inscrição, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero explicar para os pares que esse Plano Municipal de Educação é um documento muito... ele é muito grande. E teve uma comissão que estudou esse documento por 2 anos. E quando esse documento veio para essa casa, nós reunimos e debatemos exaustivamente, mas obviamente com prazo inferior às comissões que deliberaram. E nós temos que entender também que essas discussões aqui, elas foram muito calorosas e às vezes deixou passar alguma coisa que nós deveríamos até ter olhado. Eu me sinto privilegiada pelo fato de trabalhar na educação por 35 anos e ter participado de uma das comissões. E essa a ideia do pastor Ederson, ela é sem dúvida nenhuma muito interessante. Mas nós temos que entender que o Plano Municipal de Educação, ele tem 20 metas. E essas metas, elas são divididas em estratégias. E cada meta é destinada a um segmento educacional. No caso, a meta 1, ela é dedicada exclusivamente à educação infantil. Exclusivamente à educação infantil. Quando eu falo da educação inclusiva, essa educação ela não deve ser inclusiva somente na educação infantil, mas ela deve ser inclusiva em todo o ensino, em toda a educação básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio. Outra colocação que nós precisamos fazer é que o Plano Municipal de Educação, ele não é apenas para as escolas municipais, ele é para toda a cidade de Anápolis. E o Conselho Municipal de Educação, ele normatiza apenas as escolas municipais. Então, quando nós estabelecemos um prazo para o cumprimento dessa legislação, nós estamos estabelecendo, nós estamos separando as escolas municipais das demais escolas que o plano vai abarcar. E outra coisa interessante que nós temos que olhar aqui nessa emenda, que ela é muito interessante também, está em relação à própria lei, a resolução 052, que é essa resolução do Conselho Municipal de Educação, e que essa resolução, ela já traz alguns segmentos, algumas determinações, que é para ser cumprida até 2016. E como foi feito o concurso agora para cuidador, e que já foi chamado cuidador para as escolas municipais, obedecendo inclusive essa resolução. Então, qual que é o meu temor e que eu quero alertar os pares nesse sentido? Se nós aprovarmos, dando um prazo de 2 anos, o que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar postergando conquistas que poderiam chegar aqui em 2016, como determina a 052. Então, é essa que é a colocação que eu gostaria de esclarecer aqui aos pares, no sentido que eu tenho muita tranquilidade nesse sentido de votar a favor do veto, baseado nesses setores. Porque se nós temos conquistas que já vai agora, para 2016, se nós aprovamos aqui, o executivo pode falar, não, nós vamos postergar essa conquista para daqui a 2 anos e não efetivá-la de imediato agora, em 2016. Então, eu tenho muita tranquilidade, discutir isso aqui com o conselho a respeito desse veto, discutir com os pares que fizeram o Plano Municipal de Educação, e tenho muita tranquilidade em votar a favor do veto. Muito obrigada, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Muito bem, professor. Gostei da observação que o plano regulamenta toda a educação municipal, não só a pertinente responsabilidade do município. Muito bem. É bem amplo o projeto. Ainda na discussão, o vereador Gerri.
Senhor presidente, infelizmente passei batida aí, eu queria ter pedido vista desse projeto para que estudasse um pouco mais as emendas. Mas, diante da explicação da vereadora Geli, que é uma autêntica representante dessa casa, pois não.
Uma parte na fala do vereador Gerri. Foi muito feliz realmente a preocupação. O Plano Municipal de Educação se refere a toda a educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Só que a meta 1 se refere só à educação infantil, que é responsabilidade do município. E nós somos vereadores e estamos preocupados com aquilo que nos cabe. Então, eu coloquei a estratégia na meta 1, que é a responsabilidade do município. Essa é uma questão. Outra questão, postergar, nós estamos garantindo para que não se prorrogue, para que não passe de 2 anos. Então, até se quiser fazer amanhã, está liberado que se faça, porque a resolução já vai fazer 2 anos que ela foi promulgada. E ainda não aconteceu, vereador Gerri. Então, nós estamos estabelecendo para que até 2 anos possa se cumprir, até 2 anos da promulgação do plano municipal, que foi em junho do ano passado. Então, já fez 1 ano e junho do ano que vem vai fazer os 2 anos. E até hoje não foi feito. Então, tem 6 meses. Faltam 6 meses para se cumprir isso. Então, o que nós queremos é que se cumpra. Então, essa questão da pode ser feito antes e devido a essa emenda vai atrapalhar, isso não cabe. É verdade, é até 2 anos. Nós estamos garantindo para que se cumpra até 2 anos. Então, eu quero deixar bem claro isso. E nós estamos aqui apresentando a estratégia dentro da meta do ensino infantil. E é importante a inclusão em todos os níveis de ensino? É importante em todos os níveis. Mas vamos começar, então, pelo ensino infantil. Vamos garantir no ensino infantil, porque nos cabe, e cobrar dos nossos deputados que se faça no ensino médio, dos deputados estaduais e dos deputados federais que se faça no ensino superior. Enquanto vereador, eu estou querendo garantir aqui no ensino infantil, vereador Jerry. Por isso eu peço o seu voto para que nós possamos derrubar esse veto e manter essa garantia do prazo de 2 anos. Obrigado pela parte.
Eu gostaria, inclusive, momento que eu... Quem pediu a parte, hein? Tá. No momento em que, infelizmente, não teve o prazo devido, que eu tive que me ausentar por um minuto, eu não pedi vista desse projeto. Eu acho que deveria exaurir, né, todas as dúvidas. E aqui pairou, embora a vereadora Geli, que é um representante da educação, fez uma explanação, porém, a que Vossa Excelência está colocando, ela é bastante pertinente e eu acho que nós temos que garantir sim para o ensino infantil e esse veto, infelizmente, ele terá que ser derrubado. Né? Eu gostaria de trabalhar mais nesse veto, não no sentido de prejudicar, né, a procuradoria no seu parecer, mas para elucidar mais essas dúvidas que paira, né, com relação a esse prazo. Eu entendi a explicação de Vossa Excelência, porque realmente já se passaram aí, né, quase 2 anos e ainda não se cumpriu. Então, esse aí eu sou contrário ao veto, senhor presidente. Pois não, conceda a parte, senhor presidente.
Só para completar, que foi feito um concurso público, exatamente atendendo a 052. E a 052, ela não é destinada, que é essa legislação específica que o pastor está colocando, ela não é destinada só à educação infantil. Ela é destinada a todos. Inclusive, o concurso que foi feito para cuidadores é um concurso público, cuidadores, o intérprete, que já foi chamado, já é um cumprimento dessa resolução da 052, que atrasou exatamente por causa do concurso. E tem conquistas que estão previstas e que já serão implementadas agora, segundo a lei, segundo a 052, a partir de agora, a partir de 2016. Então, eu temo, por esse problema de nós postergarmos para mais 2 anos de conquistas que já estão presentes e que serão efetivadas agora, já no início de 2016.
Eu sei que é a única votação, senhor presidente, esse projeto, mas pairou aí uma dúvida muito grande e precisava de mais tempo para a gente trabalhar em cima disso aí. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Também na discussão, vereador Jackson Charles.
Verdade, senhor presidente, eu quero, ao discutir essa emenda, eu quero aproveitar o gancho para discutir os motivos pelos quais essas emendas estão sendo vetadas. Por exemplo, quase que a sua totalidade fala de inconstitucionalidade. Eu apresentei aqui uma sugestão no início do mandato, que todas as proposituras dessa casa, antes de ser analisada pela Comissão de Redação, ela tivesse um parecer técnico da nossa procuradoria. Mas não fui compreendido, fui até criticado por isso. A professora Geli falou que reconhece que o prazo foi curto para que os vereadores analisassem esse projeto. Eu também questionei veementemente o prazo e também naquele momento não fui compreendido, fui até criticado, talvez até pela própria vereadora. Mas eu quero chegar à conclusão seguinte. Quero fazer uma pergunta para os senhores. E o que é que me leva até concordar com os vetos, vereador Jerry? Com relação à colocação do vereador Ederson, ele preocupado em reduzir o prazo da aplicação dessa norma dentro do plano, ele solicitou que seja aplicado em 2 anos. Mas prazo tem, porque o plano é de 10 anos. Então, 10 anos o prazo. Agora,
Não é que não tem prazo, é que ele quer reduzir para que seja feito isso em 2 anos. Mas o prazo estipulado é 10 anos. Já existe, o prazo é do...
Vereador, só uma explicação. É porque não estava incluso as resoluções do Conselho Municipal, não estava incluso no plano. Eu incluí para que seja aplicado a resolução 052 no plano, eu incluí. Então isso não estava, então não tinha prazo.
É isso aí.
Então ao incluir, eu estabeleci um prazo de 2 anos.
Beleza, tá bom. Pois é, eu entendi. Estou dizendo que o prazo, na verdade, é o plano, né? Tal, mas agora a resolução é outra. Mas eu quero perguntar para os senhores. Eu não escutei ninguém falar aqui. Qual foi o embasamento jurídico para sustentar a inconstitucionalidade? Ninguém escutou isso aqui. Eu não escutei. Você não escutou. Para sustentar a inconstitucionalidade. Volta, a mesma pergunta. Outra pergunta. Às vezes não dá tempo. Eu vou dar rápido e dá tempo. Qual é o embasamento jurídico também que nós temos para contestar esse veto? Eu quero dizer isso, que nós teríamos isso se nós tivéssemos um parecer da procuradoria nossa na época. Nós estamos sem advogados, nós não temos assessoria jurídica por questão de contenção, nós não temos o parecer da procuradoria dos projetos aqui, e eu quero dizer para os senhores que a vulnerabilidade dos projetos é muito grande. E aí, para mim não incorrer numa incoerência e no desgaste de bobo lá na frente, eu sou obrigado a aceitar o veto de todas as proposições. Porque eu não tenho aqui nessa casa um embasamento jurídico, um respaldo jurídico capaz de fazer com que eu lute dentro do embasamento jurídico o porquê ou não da inconstitucionalidade, o porquê ou não da constitucionalidade, vereador GR. Então eu quero só fazer essa explicação que eu faria antes, aproveitando o gancho dos motivos aplicados aqui. Então, diante dessa posição, diante da vulnerabilidade das nossas comissões e dos nossos gabinetes, por não ter uma assessoria jurídica permanente para decidir e opinar, vereador Pedro Poruico, sobre as decisões da comissão, eu sou obrigado a acatar a decisão da Procuradoria da Prefeitura. Nós estamos trabalhando à mercê do conhecimento da Procuradoria do município, e aí, nesse caso, vocês me desculpam, eu sou obrigado a acatar os vetos por esse motivo, porque eu não tive, na época, o embasamento jurídico, técnico, para garantir de que esse projeto realmente era constitucional. A sua palavra.
Concordo com Vossa Excelência. Eu acho que, então, deveria repensar essa questão do assessor jurídico, tá? Essa casa determinar que cada gabinete, né, tivesse essa obrigatoriedade de ter esse assessor jurídico para nos embasar.
Ou estruturar melhor a procuradoria e que os projetos tenham... Gente, o fato da procuradoria dar um parecer técnico não tira autoridade nenhuma do vereador. O vereador pode acatar ou não o parecer técnico.
Porque, vereador...
Então nós não estamos tendo isso. Nós estamos vulneráveis para depois ficarmos aqui discutindo o dito pelo não dito.
Eu vou para lá. Encerrado o tempo. Só um comentário aqui com relação ao parecer do vereador Jacques. Acho plenamente pertinente, vereador. E concordo plenamente. E também com a finalização. Eu ia dar justamente essa finalização. Nós temos, sim, nós temos aqui vários advogados à disposição dos nobres pares, além do procurador, que é um conhecedor aí profundo das nossas leis. Então, temos e podemos usá-lo. E, eventualmente, se não o fizermos, temos que incorrer também no risco e absorver um eventual veto que venha do Executivo, alegando inconstitucionalidade. Então, está perfeito. Ainda na discussão do veto, o vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. É uma discussão importante nessa propositura, nesse veto. E uma vez, senhor presidente, a professora Geli disse que o tempo foi pequeno para a gente discutir. Só que todas essas emendas que nós discutimos, professor Geli, nós reunimos naquela sala ali com toda a comissão da elaboração do plano. Então foi bem discutido lá, sim, e toda essa discussão que houve teve o aval do conselho. Então, se foi pouco tempo, nós apresentamos, nós discutimos exaustivamente, e chegamos a esse entendimento, e com a anuência do conselho. Foi com a anuência do conselho, esteve presente todas as vezes. Todas as emendas que nós fizemos aqui foi com a anuência do conselho. E outra, esse projeto aqui, em tese, nós temos aqui o parecer jurídico. Temos o parecer jurídico, sim, dessa casa, assinado aqui
pelo o nosso advogado Anderson Leonino Teixeira, OAB, GO número 22.869, e com a doutora Arunan, carimbado também diretor legislativo. Então, esse projeto tem embasamento jurídico, sim. A conclusão, vou ler a conclusão aqui. Com base no acima exposto, estamos assessoria jurídica legislativa, opina pela impossibilidade jurídica do veto parcial do executivo e a manutenção da emenda. Lei número 030/031/2015. Então, existe um parecer jurídico,
parte,
sim.
O projeto não tem. Quem tem? Este veto. O projeto não tem. E eu desafio você me apresentar pelo menos mais um parecer jurídico de qualquer emenda aí.
Mas o parecer jurídico do veto está aqui, sim. Nós estamos analisando, é o parecer, é o veto. Nós estamos o veto da emenda do projeto. Estamos aqui com o parecer do veto, sim. Então, nós vamos discutir nas comissões lá, todas as discussões aqui, todo o projeto que foi feito, professor Geli, em cima dessas emendas foram discutidos, rapaz, amplamente vereador, discutidos com o Conselho Municipal de Educação.
Eu mereço uma parte, o senhor citou meu nome já duas vezes.
Eu vou conceder a parte para você.
Eu conversei amplamente com a professora Neide Ramos, presidente do Conselho, e em todo momento eles participaram, sem dúvida nenhuma. Mas os professores respeitaram a autonomia do vereador de apresentar. Eles colocaram e discutiram todos os momentos. Mas acontece que o vereador ia ter autonomia. Como a emenda de Vossa Senhoria, que não vai ser votada hoje, foi pedido de vistas, em todo momento o conselho manifestou-se contrário. E vários eles falaram, olha, há esse problema. Eles apresentaram ali para nós, na verdade, uma consultoria. Mas o vereador teve autonomia de apresentar. Eles vão falar, olha, vereador, você não faz isso. Não faz isso de forma nenhuma. Eles acompanharam todo momento, mas sem dúvida nenhuma, sem impor isso, porque eles não poderiam fazer isso.
Questão de ordem. Obrigado, professor Geli.
Tá criando um debate.
Com certeza.
Olha, mas eu só gostaria
palavra,
que...
Senhor presidente.
Só um instante, vereador. Seu tempo será garantido.
Então tem que paralisar meu tempo.
É só uma questão de ordem do presidente aqui. É permitido usar parte nessa discussão, mas o aparte tem que ser concedido para quem está com o uso da palavra. Por gentileza, vereador, prossiga.
Eu tinha 2 minutos e meio quando entrou na discussão. Eu concordo, professor Geli, com Vossa Excelência disse, mas houve essa discussão lá. Então, o que acontece? A gente ficamos lá, perdemos tempos e tempos, reunindo, fazendo várias reuniões, conversando, utilizando dessa ferramenta que nós temos, dessa prerrogativa nossa. Agora, o conselho veio aqui, as professoras, nós respeitamos elas também, viemos aqui, sugestão delas foi acatada, inclusive nós levamos a ideia e as complementou com a sugestão delas. Por isso surgiu essas emendas, eu acredito que todas as emendas que houve nesse plano é de grande importância para a cidade e para a educação. Conselho da parte, vereador.
Obrigado,
Edson.
Vereador Gleme. Então, só ratificando essa questão. Existe sim o parecer jurídico relativo ao veto, mas relativo ao veto parcial que está referente à emenda. É lógico que existe. Agora, com relação à reunião com o Conselho Municipal de Educação, nós reunimos e nós apresentamos várias sugestões de emenda. Algumas nós não emendamos, porque o Conselho falou que era inviável, que não tinha condição de ser. Quando eu apresentei essa emenda, o Conselho Municipal aplaudiu lá naquela sala. Ele aplaudiu quando eu falei da Resolução 052 e o prazo de 2 anos, elas aplaudiram. E aí a gente colocou algumas outras emendas, sugestão de emenda, elas falaram, isso é inviável, vereador, por isso e por isso e por isso. E aí nós não apresentamos a emenda. Então, essa emenda foi apresentada e pelo que a vereadora professora Gil está falando, está encaminhado, está tudo pronto para se cumprir. Qual o problema? Qual o problema de se manter essa emenda no Plano Municipal de Educação? É só para garantir no papel aquilo que já está encaminhado. Teve concurso, já está tudo encaminhado e provavelmente no primeiro semestre de 2016 já vai estar inativa e vai estar garantida a inclusão dos alunos. Então eu fico muito feliz em saber que está tudo encaminhado. Obrigado, vereador Gleme. Devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Ederson. Senhor presidente, concluindo aqui, até mesmo o Vespa, o vereador Vespa disse uma coisa séria aqui hoje. Que as pessoas ligam falando que a gente vota e depois, na hora que vem o veto, a gente não quer nem saber. Nós fomos discutido amplamente nas comissões, votamos, e a partir do momento que nós apresentamos uma emenda, igual eu apresentei uma emenda, o vereador Ederson apresentou, essa emenda não é do vereador mais, é da sociedade, é da Câmara. A Câmara inteira, nós, 23 vereadores, votamos favorável a essa emenda, inclusive juntamente com o Conselho. Agora, quando vem o veto, quando tem mais tempo de analisar muda de ideia. Então a nossa ideia inicial, a discussão que houve, essa perca de tempo que tivemos então, foi em vão? Acredito que não pode ser assim. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Tá, também com a palavra, vereador Sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Eu já estava na dúvida a respeito disso aí, mas depois, tanto dessa conversa toda, o meu voto é contra a emenda, contra o veto. Por quê? Porque no dia que foi feita essa emenda, o Conselho Municipal de Educação achou super interessante, inclusive... Em todos os vereadores aqui, todos os vereadores votaram nesse projeto. Todos os vereadores, tanto da base do prefeito, quanto não, votaram nesse projeto. Então nós temos que ter esse entendimento, que antes de votar o projeto, um projeto de uma importância dessa, de pensar, se vir um veto, o que, é que eu vou fazer com o veto? Porque para votar junto com o conselho aqui, com a pressão do conselho, não teve coragem, agora que não tem ninguém aqui, só está os nobres pares. É muito fácil votar. Então nós temos que ter essa responsabilidade, esse compromisso de realmente observar. Se o autor da emenda, vereador Edson Lopes, tivesse o Rio da Corda, estaria votando a favor também, mas ele está afirmando. Parabéns, vereador. Parabéns pela sua postura. É isso que nós temos que fazer nessa Casa de Leis. Ande propor qualquer coisa que seja pensado, para a gente não passar por ridículo aqui. Ora aceita... Na hora do veto, ora não aceita. Então, eu quero falar para Vossa Excelência que esse projeto é importante para a educação, porque nós vamos ter 2 anos para fazer. Nós teremos 2 anos para não ficar protelando. Se tiver feito agora, se o prefeito achar por bem esperar mais 2 anos, paciência. Paciência. Né? Mas eu tenho certeza que daqui a 2 anos, se o veto for derrubado, vai ser feito. Parabéns. Então, gostaria, sou a favor... de derrubar esse veto. É muito triste imaginar que um veto aqui vai ser derrubado só depois que o prefeito dá a benção. É muito triste, que nós temos um poder harmônico, mas independente. Harmônico, mas independente. Quero que entenda que quando a gente vota contra a emenda, não está votando contra o prefeito, não, Nobre Espaço.
Deixa eu só dar um adendo aqui, vereador Sargento Pereira.
Sim.
Prazo, aqui na emenda fala prazo máximo de 2 anos. Não é após 2 anos ou em 2 anos. É prazo máximo de 2 anos. Pode ser feito antes. Não tem problema nenhum. Então, assim, é só uma questão realmente de garantir, dentro desse prazo máximo de 2 anos, para a educação infantil, que é a prerrogativa nossa aqui do município. Obrigado.
Pereira.
Vou dar uma parte do vereador Namira aqui para a gente finalizar.
Bom, eu só gostaria de ratificar as palavras do vereador Pereira, de tantos outros que me antecederam, dizer o seguinte. Nas reuniões do Conselho, com o Conselho Municipal de Educação, com representantes da educação na forma geral, os nossos procuradores, o nosso diretor legislativo estava presente. Foram reuniões em mais de 3 dias. Nós passamos mais de 3 dias consecutivos aqui. Via de manhã, via de tarde, via no outro dia, até ver as emendas que eram possíveis ser colocadas dentro do plano. Muitas emendas que os vereadores propuseram, foi mostrado que não eram possíveis ser executadas. Aí nós concordamos com a retirada. Então só ficou as emendas possíveis. E bom, o vereador Edson falou, bom, o sargento Pereira está falando. Houve aplauso. Na hora da votação, houve aplauso na hora da inclusão, do acessibilidade do 4 para o 5. Então, todos estavam em conjunto. A diretoria legislativa estava conosco, sentada lá todo o tempo. Arunão, excelente advogado, e sempre nos prestou assessoria. Obrigado, viu, sargento Pereira? E foram dias e dias de discussão. Não foi uma tarde, não foi uma hora. Foram dias em conjunto com todo mundo que dirige a educação no nosso município. Obrigado.
Obrigado, vereadora Geli. Inclusive, no momento da vereadora Miriam, me perdoa. Inclusive, na oportunidade, eu falei que nós votamos esse projeto, o tempo que foi para nós votarmos esse projeto foi rápido, mas essa emenda foi amplamente discutida, todo mundo achou bom, o conselho achou interessante, Nobres Pares, todos votaram, pode olhar aí, ó, foi votado por unanimidade. Agora que vem um veto, o pessoal acha que está fazendo uma afronta ao prefeito. Não é isso, gente. Nós temos que entender que nós temos que votar o que é bom para a nossa cidade, para a nossa educação. É por isso que nós estamos aqui. Então, por isso que eu sou contra esse veto, vereador Ederson Lopes e Nobres Paz. E peço o voto também para que nós possamos derrubar o veto sem uma bênção do nosso prefeito. Muito obrigado.
É, também na discussão do veto, o vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, eu até quero discordar um pouco do vereador Sargento Pereira, que na verdade essa discussão precisa da bênção do prefeito, que a gente não tem liberdade, que a gente vota e desvota. Na verdade, hoje aqui, nós já mantivemos 5 vetos, mantivemos. Na verdade, a gente vota uma coisa, depois vem o justificativo da procuradoria e a gente entende. E a gente entende que às vezes é melhor mesmo. Entendeu? Então, na verdade, tem um projeto meu aqui que eu mesmo refluí. Nesse caso específico, eu tenho uma visão diferente. Na verdade, a justificativa do veto, se a gente bem ler a justificativa, fala sobre a questão do prazo de 2 anos para a implantação das resoluções do Conselho Municipal da Educação. O veto não tira apenas o prazo, tira a estratégia inteira. Esse é o problema dessa medida. Se nós mantivermos o veto, não vai ter nenhuma disposição no Plano Municipal de Educação da cidade de Anápolis que garanta a aplicação das resoluções do Conselho para a Educação Infantil. Nas estratégias 1, não tem, não encontrei outra disposição. Eu não vi outra disposição que garanta as resoluções do Conselho. Então, assim...
Senhor presidente, questão de ordem.
Então, assim, até onde eu entenda, até onde eu li...
Questão de ordem,
Hamilton.
Não, é porque eu gostaria de ouvir sua explicação, e às vezes, Vossa Excelência está com a palavra, e aí começa um fala de um lado, outro fala de outro, e eu acabo não entendendo a sua explicação e nem as dos demais. Então, os companheiros, então que peçam a parte para que a gente possa explanar esses assuntos aí melhor. Muito obrigado, desculpa.
Melhor explicando, GR. O que o Edson incluiu no plano foi um dispositivo seguinte: no prazo de até 2 anos, terá que cumprir as resoluções do Conselho Municipal de Educação. A justificativa do veto foi que não poderiam estipular esse prazo para cumprimento das resoluções. Mas o veto é uma coisa assim, é sim ou não. Mantendo o veto, vai arrancar esse dispositivo do plano. Tirando esse dispositivo do plano, não teremos outra disposição no plano que garanta a aplicação das resoluções do Conselho. Então, por isso que eu entendo que pode ser, meu entendimento, no sentido de derrubar o veto também. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
O projeto 105/2015 está em discussão.
Eu estou discutindo o projeto do...
Na discussão, Mauro?
Eu pedi para discutir o projeto.
Então, por favor, com a palavra na discussão do projeto, do veto.
Esse projeto que está em discussão, eu pedi para me discutir também. Eu quero dizer, na palavra do Sargento Pereira, ele foi muito feliz nas suas colocações, mas vou discordar com ele um pouco também.
Aonde está isso?
Aqui é divergência de ideia. Aqui que é o parlamento, é para falar. Já pensou se todo mundo tivesse as ideias iguais aqui? Não precisava de câmaras. Não precisava de 23 vereador, não. Só precisava de uma voz aqui. Vereador líder do PSL, esse partido cabe numa Kombi, dá sobra lugar. Meu amigo tem toda a liberdade de cá. Mas só porque, eu quero dizer, na discussão do projeto, vereador, você disse aqui que nós estamos votando em projeto bom para a cidade. Só porque todos os prefeitos, não é esse atual não, tem 10 procuradores ali, que não são bobos, fizeram um concurso, são cabeça pensante. E tem, além do procurador geral, todos os projetos que fazem ali, eles esbruçam em cima do projeto também. Talvez, para não complicar a situação do prefeito atual, ou outro prefeito que vão vir, é lógico que eles vão vetar. É isso que é uma boa discussão. Então, ele vota parcial ou total? Bom, isso aqui vai complicar a vida da minha administração, ou do futuro prefeito. Então é isso que a discussão é, isso é para isso. Divergência de ideia. Se nós temos um álibi que eu acho que é bom para a cidade, mas a procuradoria, que tem os papéis de detém todas as demais secretarias, então é aí que está. Não, isso aqui não pode. o vereador tem razão, mas pode complicar minha vida aqui administrativamente como prefeito ou futuro prefeito. Por isso que isso é muito importante em discussão. Pastor Edson, pastor Wenderson, do Cadafulho, pastor Edson, já morreu, ele passou por mim aqui. Ele fez ali uma colocação importante. Então, por isso que eu fiz questão de ver o veto parcial. E a Geli me convenceu que não foi total. O que estava ali, que não prejudicava o andamento da carruagem do senhor prefeito, ele vetou. E vetou parcial. Então, por isso que aqui, quando eu discuto aqui, não é votando em coleguismo, nada. Simplesmente, eu estou pela procuradoria, que são pessoas cabeça pensante, são uns 10 ou 9 procuradores, além do procurador-geral, que ali o procurador-geral, ele só dá o xeque-mate depois que passou por todos os procuradores. Só isso.
Na discussão, o projeto 105 de 2015 está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Voto com veto.
Hamilton Filho.
Contrário.
Sargento Alberto.
Contrário ao veto.
Vereador Heber Mamed. Vereador ali. Vereador Gley Martins.
Contrário ao veto.
Vereador Jean Carlos.
Contrário ao veto.
Vereador Jerry.
Senhor presidente, como não tive como pedir vista desse projeto, precisava de mais tempo, ouvindo as explicações tanto da Geli quanto do pastor Ederson, nesse projeto eu sou contrário.
Sargento Pereira.
Contrário ao veto.
Professora Geli.
Favorável ao veto.
Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Miguel Marrula. Miriam Garcia.
Contrária ao veto.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável, lógico.
Vereador Pedro Mariano.
Favor do veto.
Pedrinho Porto Rico.
Favorável, senhor presidente.
Daí. Vereador Vespa.
Com toda aquela população que participamos de audiência pública no Ipiranga, o conselho presente aqui, eu sou contra o veto.
Vereador Ederson Lopes.
Sou contrário ao veto.
Vereador Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Vai. Com 9 votos favoráveis e 9 votos contrários, o veto está mantido. Prossiga, vereador Ederson Lopes.
Processo de número 106/2015, que é o veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 031/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. Meta 1, estratégia 1.26, iniciativa do vereador Hamilton Filho. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao veto. Quer que leia aí a... Pediu? Chegou aqui não.
Já.
Uma divergência de informações aqui. Vereador
Senhor presidente, gostaria de fazer o pedido de vista. Já tem o requerimento está perdido aí, mas já foi feito já.
Vamos suprimir esse temporariamente. Prosseguir com a pauta, porque o vereador afirma que fez um pedido de vista. Eu acho, já comentei aqui, acho desnecessário pedir de vista, porque não há possibilidade de emendas.
Não, perdão, senhor presidente, esse aqui não é o próximo mesmo.
Está perdoado, vereador, está perdoado. Então, prossiga com a leitura do projeto.
Desculpe, senhor padre, são dois projetos de minha autoria aqui, era o outro que eu pedi de vista.
Então, a mesma questão. Diz aqui a emenda do vereador Hamilton Filho, que foi vetada. Criar no prazo de 2 anos de vigência desse plano, no sítio da Prefeitura Municipal de Anápolis, na internet, o portal da transparência da educação municipal, disponibilizando informações atualizadas sobre vagas oferecidas e disponíveis, critérios de ingresso, horários de funcionamento, quadro de pessoal e resultado de aprendizagem de cada escola. Essa foi a emenda do vereador Hamilton, vetada pelo Executivo.
Discutindo, presidente.
Está em discussão. Na discussão, inicialmente, o autor da propositura original, o vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, se há um assunto, se há uma disposição, se há uma questão que é uma tendência na administração pública, é uma coisa inevitável de acontecer, é ampliar e fortalecer os mecanismos de transparência da coisa pública. Hoje, o gestor público, a população cobra de nós não apenas sermos honestos, sermos eficazes, eficientes nas nossas ações, mas temos que parecer também, temos que mostrar o que é feito. E a educação, apesar de haver várias provas, haver várias avaliações institucionais, a divulgação desses dados, eu entendo que ainda é deficitária. Há, na verdade, uma mensuração da aprendizagem, há, na verdade, a busca da eficiência na aprendizagem, mas não tem por parte da secretaria, do município, uma divulgação eficaz disso. O que eu quero? O que é minha obtenção? É ter, no site da prefeitura, lá o portal Transparência da Educação. Por exemplo, qual escola está com melhor aprendizagem? Qual está com pior? Certamente, se tivesse divulgado, aquela escola está com pior de aprendizagem, vai se virar nos 30 lá, vai pelejar, vai criar ações, vai fazer capacitação dos professores, vai ver o que está acontecendo com seus alunos. Na verdade, nosso objetivo é apenas termos mecanismos mais eficazes de mensuração da aprendizagem. Eu quero, na verdade, é saber, por exemplo, qual o 9º ano é o melhor da cidade. Nós não sabemos isso. Então, na verdade, eu acho... precisa ter a transparência. Na verdade, até os professores iriam se preocupar mais, dedicar ainda mais, que já dedicam muito, dedicar ainda mais nisso aí. Então, eu quero pedir a aprovação dos senhores e senhoras vereadores. Eu acho que é um mecanismo interessante. Eu acho que isso aí não prejudica nada. O gasto disso é ínfimo, já que a prefeitura tem um site da internet que já pode ser utilizado para divulgação do resultado. Então, eu quero só o seguinte... pegar os resultados que já tem lá, ou fazer uma nova prova, que for mais prático, e divulgar, olha, tal escola é melhor, tal é pior, quantos alunos tem em cada escola. A gente pode entrar na internet e ter os dados. Por exemplo, eu moro no Jardim Alexandrina. Se você me perguntar hoje, quantos alunos tem na escola municipal do Dona Alexandrina, eu, Hamilton, não sei informar. Eu tenho que ir lá na secretaria, pesquisar, perguntar, ou ir na direção da escola. Se tiver, por exemplo, na internet, esses dados prontinhos, onde tem vaga, onde não tem... Então, seria uma questão muito objetiva, muito simples de fazer. Claro que dá um trabalho de compilar esses dados e colocar na internet, mas eu acho que era importante, um avanço importante. Hoje temos que preocupar, zelar e correr atrás da transparência na coisa pública. Então, isso que eu peço aos senhores e senhoras, peço a aprovação, porque eu acho que é uma questão muito importante. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Também na discussão, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, a intenção do Miltinho, ela é excelente. A proposta dele, ela também é excelente. Eu deveria até ter discutido antes dele, para eu colocar o que eu vou colocar agora. Também uma estratégia colocada na educação infantil. E a educação infantil, quando nós colocamos aqui, quando a Miltinho falou, qual o nono ano melhor da cidade? Qual o nono ano melhor da cidade? Então, é uma proposta. E a educação infantil, ela não tem resultados de aprendizagem. Ela é uma meta, a meta 1.26, que está destinada exclusivamente à educação infantil. Então, e quem tem resultados de aprendizagem é o ensino fundamental, médio, superior. Então, e é uma meta que está aqui na educação infantil. Então, não está lá no ensino, não está no ensino fundamental, mas apenas na educação infantil. Então, eu acredito que é um encaminhamento que devemos fazer, sem dúvida nenhuma, para a Secretaria de Educação, no sentido de que haja o portal da educação, mas que esse portal seja do ensino fundamental e as outras, as unidades, o Estado com relação ao ensino médio e as universidades também com relação aí ao ensino superior. Mas a educação infantil, ela não tem... Senhor presidente, a educação infantil, ela não tem resultados de aprendizagem. É aí que dificulta, e essa é uma análise que nós fizemos posteriormente. Por isso, infelizmente o vereador Pereira não está aqui, eu gostaria que ele estivesse, que eu não me sinto, senhor presidente... senhor presidente, nobres pares, eu não me sinto ridícula em votar, como foi dito aqui, que às vezes nós nos passamos por ridículo, em votar a favor de um veto, porque foi uma análise posterior e nós temos que ter a humildade de olhar quando nós erramos. Eu tenho emenda minha aqui, que depois que eu olhei, eu falei, meu Deus, que burrice que eu fiz. E eu discuti com o conselho, discuti com as comissões, sem dúvida nenhuma. E também não estou aqui pedindo bênção do prefeito. Eu pedi bênção, sim, da categoria, da minha categoria, dos professores, do Conselho Municipal de Educação, da comissão que elaborou o plano. Então, eu não admito falar que nós estamos aqui sob bênção do prefeito de forma nenhuma. E eu tenho muita humildade de reconhecer quando errei. E essa aqui, infelizmente... É uma proposta excelente, mas é uma proposta que está na educação infantil e não no ensino fundamental. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu tenho que reconhecer a boa fé, a vontade. Garanta-me a minha fala, senhor presidente. Senhor presidente, Hamilton Filho, vereador Hamilton Filho, eu quero aqui parabenizar pela sua iniciativa. Porém, o que a vereadora Geli colocou ali tá bem explícito. Eu gostaria, senhor presidente, se houvesse tempo, de que lesse a argumentação da procuradoria aí nessa emenda. Há essa possibilidade? Porque ela está sendo vetada por inconstitucionalidade. Eu vou votar favorável ao veto, pela explicação da Geli, não discordando da necessidade dessa transparência na educação. Porém, a Geli, ela me convenceu nessa explicação. Agora, eu gostaria de ouvir da Procuradoria essa explicação, se Vossa Excelência pudesse fazer a gentileza de ler por que da inconstitucionalidade.
Lerei, né, dentro do seu prazo de discussão. Por favor, secretário, faça a leitura.
Gostaria da atenção dos pares, por favor.
Razões do veto, isso?
Exatamente. Da Procuradoria.
O veto... O veto parcial do Executivo recai à emenda proposta, estratégia 1.26, em virtude de sua inconstitucionalidade, visto que a mesma dispõe a seguinte: criar no prazo de 2 anos de vigência deste plano, no sítio da Prefeitura Municipal de Anápolis, na internet, o portal da transparência da educação municipal, disponibilizando informações atualizadas sobre vagas oferecidas...
Geli, por favor,
antes de concluir, de fato, depois a Geli conversando com a Geli aqui, olhando, realmente está no local errado. Vamos apresentar essa matéria um pouco através de um projeto, vamos aprovar o veto e vamos bola para frente.
Certo, não, eu gostaria...
O legislador, O legislador, ao emendar a proposta inicial, impôs limite temporal ao executivo, caracterizando assim a ingerência de um poder no outro. O que acarreta é só questão
já,
de tempo.
Já me basta. Então, é boa a sua intenção, porém, ela realmente está inconstitucional. Favor do veto, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão.
Não, vou votar.
Vereador. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável ao veto.
Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Sargento Alberto.
Favorável.
Heber Mamed. Gley Martins.
Favorável, senhor presidente. Sou contra, não. Sou favorável.
Jackson Charles. Jean Carlos.
Favorável.
Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Sargento Pereira.
Favor, presidente.
Professora Geli. Mauro Severiano.
Favor. Do veto.
Miguel Marrula.
Favorável.
Miriam Garcia.
O jeito é ser favorável, que o autor da emenda reconheceu, né? Reconheceu.
Paulo de Lima.
Que tava certo.
Pela primeira vez, Pereira votou correto. Voto a favor.
Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Pedrinho Porto Rico. Privaldaí. Vereador Vespa.
Contra o veto.
Vai, já ia pular o senhor. Opa, desculpa. Vereador Ederson.
Favorável ao veto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Com 15 votos favoráveis e apenas um contrário, o projeto será encaminhado para arquivo.
Eu acabei de pedir vista.
Prossiga, vereador.
Processo de número 107/2015, prefeito municipal.
Questão de ordem, presidente.
Parcial, por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 031/2015, que aprova o plano municipal de educação e dá outras providências. Meta 2, estratégia 2.19, iniciativa do vereador Gleim Martins, comissão Constituição e Justiça, contrário ao veto, pedido de vista do vereador Mauro Severiano. Tem, calma aí. Vai conceder a vista, né? Fala aí, vista concedida.
Bom, regimentalmente o pedido de vista
128 também,
será concedido.
Vereador Mauro, o 128 é o veto refis. O refis já acabou. Eu acho que é um veto que a gente pode aprovar ele também, que derrubar ou não, vamos discutir rapidinho, já despachar ele, se o senhor concordar.
Legitimamente eu não vou retirar da pauta, eu quero vista desse projeto.
Heber Mamed, questão de ordem.
Senhor presidente, eu gostaria de referir com relação à voto aqui na Câmara. Porque é um direito do vereador votar a favor ou contra. Agora, comentar, falar em rádio, com todo respeito ao meu companheiro, mas falar que o vereador fulano tal votou, eu acho que é falta de respeito com os colegas aqui da Câmara Municipal. O direito de votar favor ou contra é direito meu, de qualquer um dos vereadores, a favor ou contra. Então, precisa ter respeito com os colegas aqui da Câmara Municipal. Obrigado.
Processo de número 110/2015, veto parcial por inconstitucionalidade de lei número 031/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Meta 18, estratégia 18.12, iniciativa dos vereadores Paulo de Lima, Vilmar Silvestre, Ederson Lopes e Hamilton Filho. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao veto. Pedido de vista do vereador Hamilton Filho. Processo número 128/2015, veto parcial por inconstitucionalidade ao tal de lei número 037/2015, que dispõe sobre o programa Benefícios Fiscais e da outras providências. Iniciativa do vereador Jean Carlos e Hamilton Filho. Constituição e Justiça, favorável ao veto, pedido de vista do vereador Mauro Severiano. Pauta esgotada.
Novamente, regimentalmente, os pedidos de vistas estão concedidos. Eu só solicito mais uma vez que sejam objetivos nesse pedido de vista, porque nossa pauta está totalmente prejudicada por conta dos vetos que estão em questão.
Senhor presidente.
Então, deixa eu acabar de falar. Senhor
presidente.
Questionando. Tá? Questionando.
É o primeiro, presidente.
Por gentileza, é questão de ordem?
É. Questionando, senhor, a fala de Vossa Excelência agora.
Pois não, questão de ordem.
Questão de ordem, então, presidente, vai. Pois senhor não, presidente, mas nós estamos dentro do regimento. O regimento me autoriza eu pedir vista e eu acho que a gente está aqui. Igual o Mauro falou, teve um projeto meu de 2012, que nessa legislatura veio ontem para cá. Então, a demora foi lá. Agora aqui, o plenário é soberano. Então, a gente tem dúvida no projeto, a gente tem que pedir vista. Porque depois que a gente falar sim ou não, não adianta eu justificar lá fora, não. Eu quero justificar com a minha consciência tranquila. Devolvo a palavra, presidente.
Perfeitamente, vereador Pedro. Eu só comentei que para que sejamos objetivos, porque nós temos mais assuntos a serem deliberados. Questão de ordem, vereador?
Eu quero dizer para Vossa Excelência que eu não estou aqui doutrinando a você como se trabalha e dirige mesa. Mas isso é o dever do presidente fazer uma reunião, pelo menos uma vez por mês, com todo o presidente das comissões que estão aí para trabalhar, não para engavetar projeto. Se a Vossa Excelência já está aqui querendo que eu devolva o projeto, eu vou devolver no tempo que for necessário, dentro das leis, dentro das minhas prerrogativas. Não é por causa do parlamento, dos 23 edis aqui, que está travando a pauta, não. Porque esse projeto aqui já tinha que vir aqui para o plenário há muito tempo. Agora, não sou que fique aqui obrigado a votar projeto desde 1912, não. 12. Eu acho que é projeto que nem vereador já está aí nessa casa. Então, o presidente tem que ter força, legitimamente que você está aí para isso, procurar os presidentes das comissões que passam os projetos para frente. Desengavetar esse projeto. Não é porque um vereador pega um projeto que vai ficar engavetado. Eu vou devolver no tempo exato, sem um minuto a mais, dentro das minhas legalidades. Agora, falta o senhor pegar os presidentes das comissões no início do ano e dar uma chacoalhada neles aí. E falar para devolver esse projeto. Agora, projeto, 3 anos aí, nas comissões, um veto, que não vale mais para nada, ficar lá engavetado. Poxa, mas presidente, eu não queria ser presidente da comissão? Então, que faça isso. Só isso.
Nós estamos limpando a pauta dos vetos que estão pendentes nessa casa. Bom, com o prazo da ordem do dia encerrada, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicando, presidente.
Na comunicação, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, gostaria de convidá-los. Amanhã, às 19 horas, estaremos fazendo uma sessão solene em homenagem aos 70 anos do tiro de guerra. Então, gostaria de convidá-los, juntamente com a população napolina, principalmente aqueles jovens que estão no período do alistamento militar. Gostaria de estar convidando que todos pudessem vir até a Câmara para estar tendo conhecimento de como funciona o tiro de guerra, a importância de ser um atirador, o diferencial no mercado de trabalho que ele vai ter a partir do momento que ele ingressar no Exército Brasileiro. Então, gostaria de convidar a todos os jovens da nossa cidade para que pudessem participar conosco aqui da nossa sessão solene a homenagem aos 70 anos de tiro de guerra. É só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Comunicações.
Ainda nas comunicações, vereador Mauro Severiano.
Eu queria dizer, Pereira, talvez te interesse o que eu vou falar, eu não podia falar pela ordem, eu iria pedir uma parte do nobre vereador Anderson. O que ele falou na tribuna ali é muito importante. Eu acho que é uma porcaria, eu vou usar o meu linguajar de ignorância. Ontem eu estava falando com a professora Geli, em off, que o prefeito chama esse secretário dele lá e dá uma grampeada nele e não mandar essa porcaria aqui para casa, não. Que é uma porcaria. Por quê? O prefeito precisa de voto o ano que vem. É um ano político. Ele foi vaiado nessa reunião lá, está de Rodolfo, não sei o quê. Ele é um menino bom, preparado para aquilo. Primeiro ele veio aí. Eu não estou defendendo aqui servidor, não. É que o servidor tem que cumprir horário. Os cargos comissionados, que ganha R$700 por mês, ele pôs uma lei lá, Pereira, para ele trabalhar das 8 às 5 da tarde. O cidadão, foi ele que colocou essa lei. Aí o que é o cara comissionado aí, tem não sei quantos comissionados da prefeitura, Jean, que você já passou por lá. Ele vai para o trabalho, gasta, se ele for de 11, é R$2,50 a passagem. Volta para almoçar, mais R$2,50. Volta para o trabalho, ele gasta R$10 por dia de 11, já vai R$400. Tem gente deixando esse cargo aí. E o senhor Rodolfo colocou isso em prática para todos os cargos comissionados. O cargo comissionado ganha R$1.000, R$1.200, R$2.000, tudo bem. Primeiro ele implantou essa lei e o prefeito assinou. Agora ele vem com essa, esse deboche aí, que a Secretaria da Educação é uma das melhores aqui. A professora Angelique sabe disso. Aí ele vem debater com o professor que vai implantar essa lei. E o prefeito, humildemente, talvez vá assinar. Então, deixa isso para depois, que o prefeito precisa de voto, né? Aí é um desgaste político. Eu gostaria, você lido do prefeito, levasse uma mensagem para esse cidadão, que os funcionários estão muito bem, a prefeitura está indo muito bem, o prefeito, por causa do desgaste político nacional. Mas não manda essa porcaria para a Câmara, não, que nós vamos ser penalizados. Inclusive a bancada do prefeito, que não vai votar contra. Né? Então não manda essa porcaria para cá, não. Deixa isso gavetado lá. Se ele não tem outra coisa para fazer para funcionar, não vem dar desgaste para os funcionários, não. Que eu sou membro da... E o Jean é do servidor aqui nessa casa. Eu jamais vou votar contra o servidor. Então, fala para esse Rodolfo, lá do RH, que ele é um menino novo, diz que é bom de serviço. A mentalidade dele é de... parece nazista, fascista, Risto Mussolini. Ele quer jogar no tipo dele. Não é assim, não. Essa casa aqui tem que ter respeito. E o prefeito que ele serve precisa de voto o ano que vem. É um ano político. Vai desgastar muito mais. Falei com a Geli, por favor, interceda lá. Ela que defende tanto a classe do professor, isso é bom até para ela. Só isso.
Presidente. Com prazo regimental encerrado, como não houve solicitação nenhum dos pares para a prorrogação do prazo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para a próxima segunda no mesmo horário e local.